Sim, sim, Salabim! Estamos começando mais um episódio aqui no podcast 1, 2, testando. Aqui quem vos fala é o seu companheiro Igor Amendoim. E na nossa session de hoje... Caralho! Caralho, meus amigos! Na nossa session de hoje, ele, das mesas de telemarketing, ao amigo da erva.
Parça da erva.
Luan Parcinha, muito bom, Luan. Muito bom dia.
Oi, né? Tudo bem, gente?
Você tá bem?
Novamente aqui. Tô bem, e vocês?
Muito melhor agora, ouvindo essa belíssima voz.
Ah.
E aí, cara, o que você me conta?
Cara, assim, até o presente momento, tá quente, hein? Não queria
calor
falar nada, não. Não sei se é só aqui, do meu lado, mas tá quente, hein?
Porra, calor pra caralho. Você gosta desse calor?
Tá ligado, hein?
Não sou fã, não.
Não é fã de calor?
Não sou fã.
Você acha que as pessoas no frio se vestem melhor?
Não sei as pessoas, mas eu com certeza.
É mesmo?
Porra.
Caralho, mano. Então por isso que carioca se veste mal? Porra, eu arrumando a confusão nos primeiros dois minutos de podcast.
Eita, veio como aumentar hoje?
Ele,
achando,
o Lorde de Osasco,
que guerra aqui, hein, mano?
Príncipe da Zona Oeste, Cezica, você tá bem, cara.
Esse olhar chavoso.
Parça, eu tô muito maneiro.
É
tirando
mesmo?
Esse calor, eu tô muito maneiro.
Você,
mano,
fica mais morçado na época do calor, ou seu Cezinha?
Parça, calor eu fico mal, entendeu? O sol, ele acaba comigo, não adianta eu deitar no azulejo. Tomar banho gelado, tá bom? Ficar de cabeça pra baixo na sombra, que nem morcego. Ou quem sabe pular numa piscina de bolinha com a minha cuequinha. Não dá.
É, piscina de bolinha não refresca muito, né?
Quem?
É de
plástico. Cuequinha?
Nava esquenta, na verdade, né? De
plástico. Mas esquenta mais. Ô, Cezinha, você sabe que você tem que se preparar porque esse ano há de não ter inverno, né? O inverno esse ano vai ser tipo 25, 26 graus. É o que as pessoas estão dizendo. É o efeito El Niño. Tá sabendo disso, não? O bagulho vai ser sinistro, viu, filho?
O quê?
Vai ser, mano, o frio vai ser, mano, 25 graus, 26, ou seja, não vai fazer calor.
Frio?
Não vai fazer frio.
Onde?
Não vai fazer frio. Pra que frio? Pra que frio?
É, eu vou pedir meu Uber aqui, dá licença,
caralho,
mano.
Caralho.
Você vai pedir Uber só pra ficar no ar-condicionado, né? Ô, eu quero pegar uma viagem pra Miami, porque eu quero ficar no ar-condicionado, só isso. Só
caralho,
isso.
Caralho. E você, Miguelito? É, você que não morreu no ano passado, mas esse ano não morro? Morreu no ano passado?
Morri, mas não morro.
Cara,
e sabe
tá
que
bem?
É o bom? Essa tatuagem ela vai funcionar pra sempre, exceto no ano que eu morrer. Você pensou nisso já?
Morreu de verdade.
Aí ele morreu, aí
aspa. Tem que colocar sua lápide, né? Esse
lápide.
Ano não morreu, mas esse ano morreu, sim, mesmo.
Cara, eu tô muito feliz e olha só que, mano, novidade. A gente tem três câmeras hoje,
caralho,
no podcast.
É mesmo,
pra
né?
Você pode olhar pra lá, pra onde você quiser.
E ô, Miguel, você pode explicar como funciona essa dinâmica agora ou não?
Cara, a gente tá chique, né?
É muito. O futuro chegou, né?
E eu, assim, na verdade, o William, ele dá mais trabalho pra montar tudo isso, só que agora ele tá em cima, escondidinho, só fazendo um cortezinho de câmera.
Caralho.
E daí ele não precisa editar.
Caralho.
Porque ele já tá editando, gravando ao mesmo
porra,
tempo.
Porra, é foda. Japonês, né?
Nossa, isso aqui é tecnologia.
Porra, é tecnologia, o futuro chegou, não tem
é
jeito, né, mano?
Não é feitiçaria, é tecnologia.
Porra. E pra você que não tá entendendo nada, que está nos ouvindo nesse exato momento, não sabe o que tá acontecendo, esse aqui é o podcast 1-2 testando, que sai todas as quartas-feiras bem cedinho no canal Podcast 1-2 e também na Rádio Ramp, às 4h20. E esse episódio de hoje está sendo patrocinado por eles, que são nossos colegas, nossos amigos.
Sim,
Squadra Fun.
Exatamente. E eles estão lançando, Amendoim, é o seguinte, eu vou pegar aqui rapidinho. Eles estão lançando esses novos containers aqui de 3ml.
Caralho!
Que são menorzinhos, bonitinhos, pra você poder levar pra onde você quiser. Tá
porra,
ligado?
Mas isso aí cabe, mano, em qualquer bag cabe.
E assim, ele cabe em qualquer lugar, assim, ele parece que é pequeno, mas quando você consegue abrir ele...
Eita, tá 3ml, né, mano?
É 3ml.
O bagulho é...
Parece que é... Pô, você abre,
é grande pra cacete, ó.
E tipo assim, parece que ele é pequeno, mas ele é grande, mano.
Ele é grande
dá pra levar
caramba.
Bastante recheio.
Não, porque assim, sinceramente, bastante. Miguel, vamos jogamos limpo. Uma pessoa sozinha. Eu sei que você, meu amigo aí, vai no peão. Você vai na disposição de queimar os 3
gramas. Total. E assim, como nós somos amigos aqui, a gente deixou separadinho 4. Então se cada um levar o seu, já
porra,
é mais que o suficiente.
É muita ganja, malandro.
Assim, eu acho que o parcinha tem cara de quem ia levar vazio.
É.
Eu queria falar isso... Mas
caralho.
Aqui, lançando aqui a bomba.
Caralho, parcinha. Mano,
hoje eu vim sem nada.
Brincadeira.
Hoje eu vim sem nada.
Olha aí, caralho,
é um caso,
mano,
específico.
Você teve a oportunidade de, mano.
Eu não sei se eu tô entendendo bem, mas o Miguelito hoje tá, mano. Ô, Miguelito.
Mas sabe uma coisa mais
aqui,
legal
ó,
ainda?
Que tá escorrendo. Tá escorrendo o veneno aí.
Eu gosto bastante das corezinhas e dá pra você ainda combinar.
Caralho.
Olha só, com a cuia.
Olha
que bonitinho, fica laranjinha com laranjinha.
Pô, eu quero esse azulzinho aqui, que é a minha cor.
E a gente tem a camiseta também da coleção nova,
que é
dessa
corzinha.
Cor, e tem uma daqui dessa cor também, e tem dessa cor.
Caralho, ô Miguel, parece que a gente veio tudo combinandinho.
Será que foi sem
porra?
Querer?
E aproveitando essa deixa, vamos falar dela, que é a nossa parceira, a nossa amiga, a nossa a maior patrocinadora deste canal.
É isso aí, vamos lá.
Loja 1-2. E quais são as novidades da Loja 1-2, meu amigo?
Sempre tem novidades. E se você quer ficar chavoso, se você quer deixar o seu quarto arrumadinho, se você quer... Tá precisando de seda, tá precisando de utensílios, né? Como a gente tava falando na Escola Full. Cola na Loja em 2, tem um monte de coisa e sempre tem promoção rolando, sempre tem novidade. Então é isso, não vacila.
E tem aquela clássica promoção que se você gastar acima de...
Não. 100 pilas?
Não, 300 reais?
Não.
Não é, é 200 ou é 300?
Não, se você comprar no Pix ou no boleto, também é isso tem desconto.
É isso, se você gastar no Pix ou no boleto. É que assim, eu tô virado, né?
Não, e outra, porque acabou de passar a Semana do Consumidor e aí teve coisa muito boa. Verdade. Então assim, você tem que acompanhar a gente nas redes sociais.
É verdade.
No Instagram lá, Cara12, no YouTube. Porque se a gente tava falando das promoções, e por exemplo, semana passada rolou a Semana do Consumidor, na compra de paradinhas, acima de 100 reais, você ganhava um chavador Escola Fundo.
Caralho, tá, mano.
Então sempre
aí,
tem promoção.
Tá aí, ó. Aí já faz a caminhada com a cor das camisas, entendeu? Tem tudo aqui no esquema feito pra vocês. Porra. Aí, tá?
Não perca tempo, então, Loja 1-2. Agora, Cezinha, falou um negócio pra você, um assunto que a gente já estávamos falando, e aí surgiu o momento de escolhermos o tema para esse podcast. E aí, num consenso, a conversa vai, conversa vem, já estávamos lá com o nosso amigo Luan Parcinha, o Miguelito chegou e falou, e aí, vamos falar do quê? E, mano, a gente já tava num papo nostálgico. Você se considera, ô Cezinha, de bate-pronto, você se considera um cara que... nostálgico? Você se considera um cara que fica preso ao passado, cara?
Cara, eu vou falar pra você que eu não fico preso ao passado, mas tem nostalgias que são muito boas.
É mesmo? Me cite algumas.
E como? Ah... A gente tava falando, você acabou de falar as ideias, mas assim, vamos explicar pra galera que a gente tava falando sobre, mano, umas caminhadas nostálgicas, aí o Miguel veio falando um assunto, tipo, mano, vamos falar sobre Pipoca Formigão. E nós não concordou, amarramos ele, mano, lá fora, demos uma surra nele com o Chico Doce.
É verdade.
E aí ele falou, não, vamos falar de nostalgia, pô, né? Vocês já estão falando de nostalgia, né? Mas só pra explicar pra vocês. E voltando aqui, pô, uma nostalgia boa, cara, que eu tenho, era que eu tava falando com vocês. Quando eu disputava campeonato, mano, tá ligado? De games. Quando eu nem era profissão ainda, AnimeCon, Anime Friends da vida, eu ia...
Pioneiro, Cezinha!
É, parça, eu saía, mano, eu era trevoso. Eu saía
virado
desafiando,
no diabo.
Saía desafiando todo mundo nas ruas.
Ô, Cezinha, isso te dá nostalgia, mas ao mesmo tempo você fica chateado de olhar e ver que tem uma molecada de 16, 17 anos ganhando rios de dinheiro.
É, hoje, né, porra?
Então, exato.
Sofri pra caralho, pedalei pra porra.
Você plantou, você carpinou o jardim pra essa molecada tá aí ganhando dinheiro, jogando na gringa, pá, em estruturas.
Mano, ninguém pensa em colocar um real no Pix do pai, né?
Caramba, Cezinha.
Não, ninguém lembra. Entendeu? Tem que fazer uma estátua minha. Tá bom? Eu jogando o flipper ali, só dando uns golpes aqui, entendeu?
Acho que essa é uma parada também que o pessoal, tipo assim, mas moleque que joga Free Fire e tudo no celular, não vai ter experiência de jogar um flipper. De ir lá, comprar
super o... Essa é a nostalgia.
Ô, sabe o que é muito louco? Porque assim, a gente tem que falar... Agora, aproveitar que a gente tá no começo desse papo, que assim, existe dois tipos de nostalgia aqui nesse assunto. Porque assim, o Cezinha e o Miguel é de uma geração. Eu e o Parcinha é de uma outra. Então já assim, é o que é nostálgico próximo pra mim, pro Parça, é diferente da nostalgia do Cezinha
e
do Miguel.
Às vezes.
E tem um outro ponto que é importante, que assim, a nostalgia, ela beira, e eu vou assumir isso que eu tenho esse ponto... Beira o julgamento muito extremo. Porque assim, a nostalgia te fala assim: na minha época era muito melhor.
O saudosismo, né?
É, então,
do saudosismo.
É perigoso esse bagulho, tipo, mano, quem jogou o flipper e ia pro pico jogar fliperama é completamente diferente de você estar jogando online, conversando com seus parceiros.
Com certeza.
A ficha que comia e você perdia,
mano,
a ficha.
Nossa. A rincha, né?
A rincha que isso tinha. É, mano, o cinzeiro! Porra. O cinzeiro em cima ali do flipper. Porra, mano.
Isso é um tiozinho que pagava uma ficha assim de lambuja, tava tomando um e já aproveitava e deixava.
Fora que era uma fila, né? Então, tipo assim, mano, você tava ali na caminha. É, mano. Você
não podia perder.
Isso que era videogame de verdade.
É isso na nossa época. 2D, 2D.
Esse celular aí.
O que você jogava, Cezinha? Nessa época de fliperama, Street Fighter,
mano, tudo quanto é jogo de luta. E,
mas tu,
mano,
era brabo?
Hã?
Tu era brabo?
Ah, mano, eu
você tinha conseguia... os recordes da maquininha?
Tinha.
Tem cara.
Aparecia seu nome no recorde, Cezinha?
Sim.
Caralho, você era lenda, então nunca apareceu.
Cara, tem cara de ser
bradinho. Eu lembro que, mano, já ganhava dinheiro com essas ideias. Com tinha um pessoal, tá ligado? Em alguns bairros que eu conhecia, que os caras falavam, ah, mano, puta, eu queria pegar o top 1 do bagulho, tá ligado? Aí eu falava, é mesmo, paga tanto que eu coloco você no top 1.
Caralho! Você colocava o nick do cara?
Aí eu ia lá e colocava o nick do cara, tá ligado?
Caralho.
E eu falava pra ele, falava, mano, vai ficar aí, sei lá, um mês, tá ligado? Pelo que você pagou. Porque vinha outro, sempre outra pessoa falando, mano, coloca o meu.
Tipo,
coloca o meu, mas nenhum deles sabia que eu fazia, tá ligado? Entendi. Então, tipo assim, mano, eles viam lá o nick do cara e falavam, caralho, esse moleque chegou aqui como, tá ligado? E tipo, todo mundo passava, mano, quero ver quem é o primeiro. Aí, porra, esse moleque... Joga nada, caralho. Aí os caras, coloca o bagulho pra mim, pau. Não, coloco, mas... Vai moiar quanto aí na mão do
pau? Quantas fichas?
Mas então você tinha o esquema de, tipo, fazer mais ou menos uma pontuação só o suficiente pra estar lá em cima.
Sim.
Porque você sabia que ia vir um próximo e você tem que quebrar o próximo.
Ele nunca batia o próprio recorde. Ele sempre chegava no mano. Tipo,
eu pegava...
1001, 1002.
Caralho, exato. Eu pegava, tipo, visionário. Mano, eu pegava com a minha ficha e eu sabia qual era o meu limite, tá ligado? E eu fazia Parava sempre antes. Abaixo. Exato. Às vezes eu tava fazendo o bagulho ali e eu conseguia a pontuação. Falava, mano, foda-se. Já ia lá e perdi, assim. Falava, mano,
frio e calculista.
Caralho. Você, mano, é o Cezica tiro certo. Caralho, Cezinha.
Mano, tinha muito esquema quando eu jogava, cara. Tinha Porra. Muito esquema, mano. Eu ganhava um dinheiro legal, tá ligado?
Não tinha, que dava mais, não tinha coisa que dava mais raiva do que jogar Street Fighter com os caras bons. Os caras te trancavam no cantinho ali e você não conseguia sair.
Era humilhante.
Você fazia na isso? Parede? Você fazia isso?
Mano,
olha que sacaninha.
Não. Eu sacaninha. Vou confessar que eu fazia, mas uma coisa que eu não faço é pegar tonto.
Como assim? O que é pegar? Você
não sabe jogar? Você bateu pra caralho no cara e o cara tonteia, tá ligado?
Entendi. Você vai pra trás.
Eu fico deixa parado.
O isso.
Eu deixo o cara
voltar. Caralho,
cara
voltar.
For play.
Lógico, for mano. Play. É mesmo feito você bater em cachorro morto, entendi, né, parça?
Caralho.
O cara tá atordoado e ele não vai se defender do que você for fazer, tá ligado? Mas tinha ambiente que os caras não perdoavam. Aí nós
sim.
Já...
Sim. Se eram os caras bons, você não perdoava. Você tinha que ganhar o bagulho.
Você tá vê, isso daí era uma mecânica, por exemplo, desses jogos de alguns jogos de luta que tinha esse bagulho. Era uma mecânica que questionava... A honra da pessoa. Se ela ia bater com a pessoa ali atordoada ou se ia deixar voltar,
tá ligado?
Fala muito da índole.
Total.
Agora, ô Cezinha,
caráter.
Você falou uma coisa agora. Isso aqui é uma questão nostálgica. Pra quem jogou fliperama vai saber. Existiam alguns flippers que, mano, você tinha a possibilidade de pedir pro dono da loja mudar o padrão dos controles.
Tinha.
Essa... Ah, Cezica, você jogou muito fliperama nessa vida. Porque assim, em cima é pé... Embaixo é mão, ou é o contrário? É mão
depende,
e pé.
Depende, mano, depende.
Mão em cima, acho que pé embaixo.
E aí, sim, é 3 e 3. E você conseguia colocar tudo pra ficar 2 e 2.
Ô, não é muito louco, rapidinho, desculpa trabalhar, mas não é muito louco que deve ter uma galera que não faz nem ideia do
não
que a gente
tá
falando.
Não sabe,
assim, não sabe, mano.
Porque,
não
assim,
sabe.
Eu joguei pouco fliperama. Eu joguei
pouco fliperama.
Eu jogava Street Fighter, sim. Tá ligado? Eu joguei Street Fighter. E assim, as pouquíssimas vezes que eu matava a aula... Que eu, mano, ia vagabundear com os meus amigos, andando de skate, essas paradas, era só pra jogar fliperama, tá ligado? É tipo, ou ir no Vila Lobos, ou então a gente ia pra jogar um flipper.
É a mesma fita, mano. É a mesma fita.
Porque, mano, essa que é a parada. E aí, nesse lugar que a gente tinha possibilidade de trocar o comando da parada, tá ligado? Eu era um cara que jogava nos 3 e 3. Mas assim, tinha um mano que cabulava comigo, que ele só jogava no 2 e 2, ele era do Nordeste. Ele falava assim, não, lá na minha quebrada, na minha terra lá, mano,
caralho.
Joga 2 e 2. É, nós jogava 2 e 2.
O profissional era 2 e 2.
É, isso mesmo. O
profissional era 2 e 2, parça.
O profissional é 2 e 2, é 2 e 2.
Já
o moleque
clima
era virado
ali,
no
já.
Cão,
mano, cê é louco. E era tipo assim, um fliperama de um lado e o outro fliperama do outro, tipo, pra você não olhar o controle do cara, tá ligado? Isso mesmo. Era bem isso, mano. E você não podia olhar pro cara pra provocar ele. É você jogar quieto, mano. Isso que era da hora, tá ligado? Você via a disciplina mesmo, falava, mano...
Tá vendo?
Agora o bagulho é louco mesmo. Você não tá vendo nada, você não tá vendo a expressão do cara, se o cara tá puto. E, mano, você é louco.
Cê e
é louco.
E uma
gostinho, né?
E uma outra brisa que, mano, era muito mais da hora da especial no manchezinho. É.
Sim.
Né? Não, é diferente foda. De você tá no... Qual o videogame? Ah, hoje em dia os videogames tem, né? Ele,
o analógico
e tal.
Sim.
Faz isso, mas, mano, o bagulho grande que você ficava com a mãozinha apoiada assim.
Uma mesinha, mano. É
grande o bagulho, não é um bagulho
que nem você falou, tem o cinzeirinho, pá,
sim,
tem tudo pra
porque,
você
tipo,
ali.
Eu tenho uma grande dificuldade, e aí é uma coisa de geração, acho, que é, tipo, jogar no celular. Pra mim é muito difícil, porque a tela é muito pequena, tá ligado? E eu, não sei, eu não gosto de jogar. Tipo, eu são raros os jogos
e
que eu
tato,
jogo.
Né?
E quando eu jogo, é joguinho que é muito simples. Não é jogo que você precisa fazer grandes movimentos,
então.
Muita coisa, velho.
Pô, vocês nunca jogaram LOLzinho de celular aí, não?
Pô, e o Tato? Como que é o Tato, ô parcinha? Você joga LOL no celular?
Eu joguei assim, legal até. O bagulho é impossível. Eu jogava o LOLzinho de PC, aposentado aí há um tempinho. Mas o de celular é um bagulho de louco, porque tem gente que joga assim, ó. Tipo, você vai pensar no negócio de celular, a galera geralmente joga assim, né? 2D1. Não, a galera joga assim, ó.
Nossa. É outro rolê, mano. É, não, Tato, é isso que eu tô falando. Como
exato,
é que é, mano?
Mano, não tem como.
Que trabalhei na Team Liquid, que é uma organização de esportes, tinha time de Free Fire, né?
Sim.
E era isso, os moleques seguravam o celular assim com muitos dedos. Mano, tinha luvinha. Os caras jogavam com luvinha
sinistro,
de dedo.
Mano.
Luva de dedo pra dar, tipo, pra ser sem. Mano, muito doido,
nem
velho.
Nem fodendo, mano.
Na nossa época, o controle do Nintendinho. Era um negocinho desse
quadradinho
tamanho,
de nada,
tá ligado? Nossa.
Você é louco, parça. Você é louco, mano. Esse bagulho de jogar online é da hora, confortável.
É muito
e tal,
legal.
Mas essa fita, mano, de você jogar em algum lugar e ter uma galera atrás de você olhando.
Isso é bom, a bateia, né? Porra, te incentiva, né, ô Sazinha?
Não, porque, mano, você fica meio naquelas. É tipo, você não pode perder. Você não pode perder, porque você vai demorar muito pra poder jogar, tá ligado? Você ia demorar muito pra poder jogar. E fora o pessoal que tava ali te olhando, tá ligado?
Sim,
tinha gente que era seu amigo e pá, aquela pressão. Você,
né?
Fala, mano, puta, não posso perder feio, tá ligado?
Não, e hoje os caras que agora estão quase se aposentando já, ou alguns já se aposentaram que jogaram profissionais, eles vieram de lan house. Então, assim, eles têm uma experiência de, tipo, jogar com pessoas em volta. Hoje em dia, quando a moleque... Normalmente os campeonatos, que, como fica muito caro, alguns são, tipo, você joga da sua sede, né, do seu lugar, do seu computador em casa, quietinho... Que é com ar-condicionado, ninguém gritando no seu ouvido. Quando você vai pra LAN jogar contra os outros times que tem torcida,
mano.
Essa rapaziada que é das antigas não sente, tá ligado? A molecada, mano, fica...
Não, e a pressão, mano, caralho, mano. Era foda, mano. Nossa, muito bom, meu Deus, cara.
Ô, Cezinho, agora uma pergunta pra você. Você jogou LOL, né? Você jogou bastante LOLzinho.
Joguei.
Você já considera que LOL já é uma nostalgia? Que a gente tá falando que é mais ou menos 2011.
É que mais um pouco joga, mais, né? Então...
Eu acho que pra certas pessoas que jogaram LoL, por exemplo, quando lançou, que era outro mapa, outra jogabilidade, talvez tenha uma nostalgia. Tipo,
com assim, certeza,
não considerando,
mano,
que hoje em dia... Você jogou quando...
Não, mas eu conheço pessoas que jogaram bem no início, eles falam, mano, tem bagulho que era assim, tá ligado? Tem personagem que mudou,
na
mas era
época...
assim.
Na minha época. Eu não tive isso. Quando eu peguei pra jogar, já tava no mapa novo, assim, e tal... Então não tive muito essa diferença. A galera fala, ah, tal personagem tinha tal habilidade em outra época. No LOLzinho eu acho que tem isso, mas como eu falei, depende do público, né, que jogava LOL. Eu não sinto isso, não. Eu só acho que o LOL hoje em dia tá um bagulho de louco.
Eu não entendo nada dessas coisas. Eu olho pra tela e é desesperador.
É você jogar 40 minutos pra você perder e ficar puta.
É que é tóxico, a comunidade também, porque é isso também, né? É o que você tava falando, tipo assim, quando o moleque, a molecada tá atrás do PC e não tá olhando um pro outro, não tem respeito. Porque se tô na minha casa, eu sou o dono da razão aqui. Nessas esquemas de lan house ou de estar em flipper, num bar, em alguma coisa, se você não respeita, mano, vai tomar um apavor pessoalmente.
Você, né? Você tem uma média, né? Você fala, mano, eu não posso ir muito longe,
exato,
porque, mano, senão
não,
vai tomar
depende,
uma peia.
Depende, se dependendo da pessoa, assim, tipo, que vê essa reclamação, por exemplo, a pessoa tá errada e reclama, ixi, parça, do mesmo jeito que levantava o cara, levantava você já o seu clã inteiro junto, já falava, mano, qual que é a fita? Você tá errado, caralho.
Nossa, já cobra então, ali
já,
mesmo.
Ah, já era ali mesmo, e era tecladada mesmo na cabeça, mano, enforcando...
Tecla voando.
Enforcando os caras com...
Tirando o cara da maca, sai aqui,
mano,
que vai gastar
fio,
esse tempo
sozinho. Enforcar os caras com o fio do mouse.
Você quer ver uma nostalgia de jogar o bagulho? Mouse e bolinha, irmão. Você acha que eu falei que ela sabe o que é mouse e bolinha?
Eu sei o que é mouse e
bolinha.
Mouse e bolinha, mano. Agora não, agora é tudo digital, ótico, bagulho, mouse e bolinha. Você é louco, mano, você é louco.
Mas
você
jogava o que no mouse e bolinha? Pinball? Passa em Spire?
Caramba, mano, você tá ofendendo hoje, hein?
Porra, mano.
Tetris?
É, mano, o que você jogava, mano?
Mano, Duke Nukem.
Duke Nukem.
Você
jogou Duke Nukem? Você jogou Duke Nukem?
Primeiro joguei.
Quake. Tá, mano, nunca joguei nenhum desses dois.
Mas era foda.
Difícil pra caralho. Eu gostava de assistir os parceiros jogar. É uma coisa
pra
que eu gosto de fazer.
Pra quem não sabe o que é mouse e bolinha, dá um Google aí que vai aparecer. O mouse, ele se destravava embaixo e era uma bolinha que fazia o bagulho rodar, literalmente.
Parecia o do desodorante Rolon.
Exato.
Sim,
agora, deixa eu te perguntar uma parada. Você, nesse Duke Nukem, você jogou Duke Nukem?
Joguei.
E
nunca
você...
profissionalmente, tipo, bobeira.
Não, sim. Mas assim, você... Cara, esqueci a pergunta.
Então, vamos seguir. Ó, outro bagulho de nostalgia que eu tava pensando aqui, também é isso, vai entrar no bagulho de... Como que é a palavra que você usou? Que é um desrespeito.
É a...
Saudosismo.
Tipo, mano, hoje em dia, cara, eu não vou muito em show, mas acho que você vai muito em show. Eu não sei o Parcinho e o César. Nossa, vai bastante show. Cara, um bagulho que eu tenho noção. Ou rolê mesmo com os amigos, cara. Que não tinha celular e ninguém ficava gravando o bagulho.
Isso é verdade.
Você tá trocando ideia com o brother, de repente, mano, você olha pra ele, ele tá olhando pro celular conversando com outra pessoa em outro lugar, tá ligado? Tipo, mano, me dá um desespero, cara, essa parada. Lógico, eu também pego o celular, a gente tá trocando ideia,
faz
você responde alguma coisa. Mas, cara, esse bagulho da pessoa não aproveitar o rolê pra ficar gravando stories, do cara cantando, gravando vídeo pra assistir. A Marcela deve estar me odiando, espero que ela não esteja ouvindo isso aqui. Mas, cara, isso também é um bagulho que, mano, antigamente era muito mais tranquilo. Você não tem que.
Você tinha atenção, outras... mano. Você tinha atenção, mano. É isso, tá ligado?
Eu tenho esse problema, cara.
Sério?
Eu tenho esse problema de verdade. Porque,
de
assim,
gravar as paradas ou de querer aproveitar?
De gravar as paradas. Porque, mano, eu não consigo gravar. Porque a galera me cobra pra me ser mais blogueirinho, fazer mais conteúdo das paradas e tal. Mas, assim, eu só preciso registrar o momento, tá ligado? Eu tenho isso na cabeça. Mano, eu preciso fazer um vídeo pra registrar o momento e falar assim, mano, eu tive isso aqui. É daqui um ano vai me aparecer, tá ligado? Ó, lembrança de um ano atrás, eu tava no show do fulano de tal. É isso, tá ligado? Pra mim é isso.
Pra mim também é isso, velho.
E, mano, tem gente que faz a cobertura, né? É outro rolê.
Nossa, me incomoda muito. Mano,
pô, sabe que eu vi, tipo, saindo um pouquinho desse lance de gravar, mas a interação com o celular, eu fui num set aí de um DJ esses tempos atrás aí, e aí, tipo, tinha um pessoal que tava no front e pegava, assim, o celular e ficava assim pra ele, ó, no meio do show.
E o DJ não xingou ninguém?
Ah, o DJ só, tipo,
e voltava. Mas assim, ele tocava a música dos caras?
Não, eu não sei o que tava mostrando, se era algum meme, qualquer outra coisa.
Ou tava gravando com a câmera da frente,
tipo, mostrou assim, aí o DJ...
Não, porque eu já quero arrumar uma confusão aqui agora. Porque se esse DJ tocou a música que foi pedida pra ele, esse cara não é DJ.
Eu vi em algum lugar que a casa tinha uma plaquinha escrito assim, não peça a música pro DJ.
Faz, isso é uma maneira.
Eu acho que não foi isso.
Toca-raúde hoje em dia, né?
Não, isso é muito estraga o bagulho do cara, tá ligado? Que o cara planejou ali, tipo, sei lá quanto tempo.
A não ser que seja uma jukebox... Você peça essa música. Se não, não for, mano. Junk você não peça essa música.
Você, agora você...
A nostalgia.
Cavou e ninguém sabe nem o que você tá falando.
E aí, Cezinha, você chegou aí tomar um mé e colocou uma fichinha na jukebox pra poder chorar em paz? Isso é nostálgico, hein?
Never.
Eu tinha um tio, mano.
Pensei nessa na hora.
Pensei nessa também?
Não, ele colocava sempre um clássico, um Amado Batista.
Tipo, hoje em dia, ó, com essa brisa que eu falei do lance das pessoas estarem aqui o tempo inteiro conversando, você tá no rolê... O garçom perdeu a utilidade de ouvir histórias das pessoas. Porque,
e te contar, sim, né?
E te contar, porque imagina, você tá tipo assim, ó, tô mal. Puta, eu vou tomar uma cerveja hoje sozinho, vou com aquele bar. Ao invés de você trocar ideia com o garçom e chorar nos ombros dele, ele te dá um abraço, você tá aqui com algum brother seu, ou fazendo alguma outra coisa.
Sim, mano, o bagulho virou tipo um meme, né, mano? Tipo assim, o garçom, tipo, limpando o copo, tá ligado? E a pessoa lá, tipo, aqui, assim, tipo, chorando, tá ligado? Porque, mano, tá desabafando com o garçom, o bagulho. Isso
agora nem isso mais tem.
Não, virou meme porque, mano, é um desenho ali, tá ligado? Alguma cena de um filme. Então, mano, esse bagulho mesmo não existe mais, mano. Exatamente isso. Eu mesmo falando dessa fita aí de celular, por exemplo, a gente tava conversando, Amendoim e eu, tá ligado? As pessoas me cobram muito pra poder postar coisa. Só que, mano, eu sou tão assim, tipo...
Low profile?
Você, mano, eu não gosto...
O William gritou aqui falando que você tá dizendo lá com o celular.
Ah, tá. Olha aqui, vê se eu tô com o celular aqui, rapá.
Agora não, né?
Mas,
tá carregando,
mano,
só tá carregando, porra.
Não,
só
mas
tá
carregando. Mas, trabalhando. Por exemplo, eu saio pro rolê, uma coisa que eu faço assim, tipo, mano, é regra, eu desligo o Wi-Fi.
Ó. Oh?
Boa, qual é o avião, modo avião?
Mano, assim, se eu pegar a internet em qualquer lugar, qualquer fita, ou se eu tiver internet, eu não vou olhar. Tá ligado? Eu olho, tipo, sei lá, 3 horas depois pra só atualizar mesmo assim, tipo, ah, atualizou. Aí eu respondo o pessoalzinho ali, mas já desligo de novo e guardo, porque, mano, o bagulho pra mim é o momento. Eu tô ali, eu quero curtir aquilo ali, tá ligado? Talvez eu tire foto, né? Como eu falei, as pessoas cobram muito, foi mal, galera, mas eu não sou de ficar postando nada, mano, é foda.
Mas até que você tem postado mais recentemente.
Tem sim, isso. É que eu tô tentando, porque...
Então, esse é o bagulho nosso, né? A gente que é mais velho, a gente tem que se forçar a fazer a parada. Não é tão natural, tá ligado?
É, mano.
Não esquece. Às vezes eu falo... Caralho, mano, passei por esse bagulho, podia ter gravado um videozinho e esqueci, mano, na hora só não pensei.
Eu tinha um carro capotado ali, eu não gravei, tava pra mostrar pra galera, o carro tá capotado, tá ligado? Então, tipo, passa
mas
assim
mas ainda
mesmo.
Bem que você não gravou isso.
Não, isso não precisa, né? Isso não precisa. Já basta o Cidade Alerta fazer isso.
É, já basta.
O dia inteiro. Ah, não o sei. Assim, não, tudo bem, né, parça, mas você tá indo trabalhar, tipo, que nem eu trabalhava antes, né, sair de madrugada de casa. Aí você tá indo pra um bagulho longe, sei lá, Mogi das Cruzes, né, que nós ia. Aí... 5h30 da manhã tem um carro capotado, assim, ó. E, tipo, não é alguém bêbado, é um trabalhador e você não sabe como aconteceu, tá ligado?
Foda.
Só tá o carro capotado e a pessoa do lado, assim, ó. Tipo...
Quando tem pessoa.
Eu vi um meme outro dia, o cara passa assim gravando, tem um carro capotado e o cara passa gravando o vídeo. E aí, tipo, ele vê que quando ele tá o outro cara tá gravando de um carro também, ele tá passando, eu acho que é o passageiro tá gravando o vídeo. Aí quando ele tá chegando perto, o maluco tá de cabeça pra baixo dentro do carro.
Eu vi.
O maluco fica preocupado e fala assim, caralho, será que você tá bem? Você tá bem? Ele falou assim, tô esperando o guincho.
Mas esse cara é mineiro, né?
Tipo, foda. Ué, baiano, era bem isso, é mineiro. O cara, mano, capotaram o carro de puta cabeça. Não, tá tudo bem aqui, não precisa se preocupar.
Já, porque ele tava indo trabalhar. Se ele tivesse voltando do trabalho, mano,
ele falou, mano, tô esperando o guincho, vou fazer o quê? Vou ficar dentro do carro.
Se pá, ele meteu até um history, uns bagulho, tá ligado? Tipo, mano, tô aqui.
Aí, chefe. Não vai dar pra ir trabalhar hoje, não, ó.
Infelizmente. Até gostaria, tava no carro pra ir. Mas.
Infelizmente.
tava pensando aqui que já é nostálgica pra muita gente, pelo menos pra mim e pro Parcinha, é o videogame de CD. Já é nostálgico. O Play 2, por exemplo.
A gente pode abranger isso além de videogame, DVD.
O CD, né? Já é nostálgico.
Pra sim, gente, mano. Toca fita. Eu peguei toca fita, velho. Disco, um pouco, porque minha mãe tinha, mas já tinha fita.
Não, mas disco voltou, né?
Disco voltou. Tá voltando,
voltando.
Mas
tá
são
voltando,
várias
vai
mídias
dar
que
hora.
Hoje em dia, tipo, mas eu não tenho nostalgia com essas coisas.
O CD é muito louco, porque assim, o CD, no mundo todo, ele teve uma parada que ele acabou muito rápido. Porque é uma mídia quase que descartável, né?
Uhum.
E aqui no Brasa, ele funcionou muito durante, assim... Quando eu falo pouco tempo, eu tô falando de 20 anos, né,
mano? O Blu-ray foi muito pouco tempo, né?
Tipo, eu tô falando de... 10, 20 anos. Mas num contexto geral, no Brasil ele funcionou muito por causa da pirataria, né?
Total. Sim, sim.
Então rendeu muito mais, né, mano? Então foi diferente.
Sim.
Então a relação que a gente tem com o CD é muito diferente do que as pessoas que têm com vinil no mundo. A relação do mundo com o vinil. Porque, por exemplo, o vinil parou no Brasa, mas o resto do planeta continuou, tá ligado? Hoje a gente tem aí umas duas fábricas de vinil no Brasil e
mas,
tal.
Mas assim, eu vou falar que eu não tenho nostalgia pelo CD e por essas outras mídias, porque eu acho que facilitou muito hoje em dia pra você o on-demand, né? De você ter um Spotify, ter alguma coisa que é mais fácil de ouvir. E eu não tenho o apego, o disco, né? Falo muito disso, mas eu não tenho um ouvido tão bom que o som é melhor.
Entendi.
Então, pra mim, não é nostálgico. O que é nostálgico é a forma como a gente mais velho que ouvia nessas mídias valoriza muito mais o trabalho, eu acho.
Entendi.
Das pessoas.
Eu também acho.
Essa parte é nostálgica, tá ligado? Porque, tipo, você... Porra, você vai lembrar, obviamente, que eu esqueci o nome, mas o CD do Racionais...
Sobrevivendo.
Cores e Valores?
Cores e Valores.
Ou Nada Como Um Dia Após Outro Dia?
O que tem o lado B, tem o da ponte pra cá...
Nada Como Um Dia Após Outro Dia.
Mano, aquele encarte...
Eu choro agora, ri depois.
Aquilo, o CD traz uma coisa de, tipo... Ele conta uma história. Se você escuta do 1 a música 1, não lembro quantas músicas eram, mas eram da 1 a 20, ela tem um porquê ser naquela ordem, né?
Sim.
Hoje em dia a gente perde muito isso, porque tipo, o Spotify você vai colocar o shuffle aleatório ali, né? Então, e o encarte era muito lindo, a preocupação do artista de fazer uma parada da hora. Por esse lado, eu acho que dá uma nostalgia. Mas pela facilidade, eu vou...
Sim, sim. A conexão, né, que tinha, né? Tipo, você lia os encartes, você via lá o que produziu, onde tirou samples, os agradecimentos, né? Porque se você olhava assim... se o cara tá agradecendo essas bandas, esses grupos, é porque deve ser bom. Porque se eu tô ouvindo esse cara e ele tá agradecendo fulano de tal, é porque deve ser tão bom quanto, né? Então você já tinha essa conexão com a parada,
sim,
né?
Sim, mano, sim. E você, Amendoim? Quais são as suas nostalgias,
mano? Ah, eu tenho várias nostalgias, hein? Eu tenho
uma nostalgia
muito boa, que é assim, do carro dos churros, né? O churros passava na minha casa por 50 centavos. Hoje ele é 3 reais.
Mas ainda passa?
Isso é uma crítica social,
mano.
Né?
Porra, mano. Mas 3 reais agora? Um churros? Ah, é o mesmo tamanho de churros? Nem aumentou.
E o era mais que eu pegava que era 70
Ai,
centavos?
Mano. E quando tinha o passe?
Nossa, eu tinha. Caraca. O passe de papel não era nem o magnético ainda, peguei.
Não, é isso daí mesmo que eu tô falando. Assim, você podia trocar por dinheiro e vice-versa.
Mano, nossa. Isso
é com a nostalgia do capitalismo. Cara,
maldito seja, hein? Maldito seja o capitalismo.
Mano,
que
isso aí eu lembro, hein, Amendoim? Caralho, era muita cena mesmo, trocar o passezinho, né, mano?
Ô Cezinha, vou te falar uma nostalgia que vai despertar agora. Ah. Alô, você de Osasco, Zona Oeste. Você que tinha o túnel em Osasco.
Lembra do túnel em Osasco? Mano, meu Deus.
Do ponto de ônibus que saiu no calçadão?
Meu Deus, Amendoim, mano.
Você
desbloqueou uma história
na cabeça. Esse túnel aí tinha história pra caralho,
moleque.
Você
contratou alguma mulher da noite naquele túnel ou não?
Não, parça, era de roubo mesmo, umas mortes, tá ligado? Porque na madrugada, filho. Entendeu? O cara roubava muito, fazia muita merda ali, mano. Nossa senhora.
Tanto
aqui
que acabou o túnel.
Exato.
Mas, me explica, porque eu não sou de Osasco e não faço ideia.
Conta pra ele, Cezinha.
Mano, era tipo a passagem que tinha pra você passar, tipo, do ponto final de Osasco pra Presidente Altino, tá ligado? Então você tinha que passar, tipo, você tinha que descer
a escada. Mas era um túnel de pedestre, não era
túnel de pedestre. Mas é pequenininho, tá ligado? Você descia a escada, pegava um corredorzinho.
Uns 200
tipo,
metros.
Tipo, tem ali na Consolação, na Paulista, ali, tem um que você passa de um lado pro outro.
Isso, exato.
Tipo,
na
Lapa, isso. Bem pequenininho mesmo, tá ligado? Tipo, mano... Não
tem
tão estreito.
Lapa, agora.
Acho que tem um na Lapa. Isso
não tão estreito, mas era isso, mano. E ali na madrugada, parça, você é louco.
O filho
mano.
Chora e a mãe não vê.
Ali acontecia muita coisa,
sabe,
mano.
Sabe um negócio que eu queria falar da nostalgia? Que você falou do túnel de Osasco e o Cezinha na hora. Nossa! Por que a reação quando a gente fala de nostalgia, quando é boa, é tipo. Nossa, esse negócio.
É porque destrava a memória.
Porque acabou, né?
Aí já vem.
Destrava a memória.
Você não tem mais. Acesso, né? Porque
não vou falar
aqui,
que
é isso
boa,
que é
tá ligado?
Isso
é não vou falar que é boa, mas é que é um bagulho que, mano,
marcante.
É mocota, tá ligado? Cê é louco, mano.
Vem rasgando.
Mas vocês têm nostalgia em querer voltar no tempo? Em querer ser jovem de novo? Porque, mano, eu não voltaria a ter 20 anos nunca. Lógico, tem alguns momentos da vida ali que você tem menos responsabilidade, sim, você paga menos conta, você está preocupado com a escola, coisas simples assim. Que, lógico, esse lado é muito bom. Mas, mano, eu tenho zero vontade de voltar, por exemplo, à faculdade e ter aquela cabeça de 20 anos que tudo é um problema.
Entendi.
Lógico,
entendi.
Hoje em dia os problemas são diferentes, claro, são maiores. Mas, cara, não tenho. Mas uma nostalgia que me deu dessa época, falando em rolê, eu lembro quando eu colava no Teatro Mars e a gente saía da faculdade, a gente tinha uns 18 anos, ia pro Teatro Mars e tinha samba rock lá no, na sexta-feira. E aí a gente chegava lá e tinha aula de samba
rock.
Caralho! Que legal, velho. Caralho, chegava no rolê, mano, tipo 8 horas da noite, mano, tinha uma galera dando aula de samba rock.
Que muito louco,
a gente ficava,
mano,
pro rolê, mano, nossa, era muito louco.
Muito e, foda.
E falando em nostalgia, nostalgia, era tempo que podia fumar dentro dos lugares.
Pô, agora você, caralho, agora é nostalgia.
Agora, também, né?
agora é nostalgia. Alô, José Serra, porra, mano. Pô, fudeu com o rolê, malandro.
Não, esse é bom.
Tempo desbloqueou. Eu nem fumava no rolê, mas desbloqueou.
Não era, velho. Eu fumava e era, mano, muito ruim, mano.
Nossa, porra, mano.
Ficava todo mesmo fedido, ficava todo fedido de cabelo, mano.
Até que ele fumava, você ia fedendo, né?
É, o que, mano?
Era, mano, era impossível. As meninas com cabelo grande, com cabelo todo, mano. Ô, oh, podia fumar no restaurante, no avião. Cara, no avião, irmão. No busão. Busão, podia?
Podia, pô.
A tia era de fumante.
Podia tudo, podia tudo.
Não pode mais no busão?
Não pode mais em lugar nenhum.
Lugar nenhum? Como assim, no busão?
Não pode, não pode
não,
mais.
Sacanagem.
A gente fumou hoje no busão vindo pra cá, mas a gente não podia fazer.
Você tem noção que tinha uma área de fumante que era do lado, nada separava no restaurante. Era só, tipo, uma placa. E área de fumante e de não fumante.
E o ar era o mesmo.
Não, tipo, mano, tipo o bagulho aqui, tá ligado? Tipo, área de fumante aqui é a placa. Área de fumante.
Exato,
mano,
era
aí
isso.
Bem do lado, assim, tá ligado? Coxinha, 50 centavos. Tipo, mano, tá vendendo comida do lado do bagulho de fumante, assim, ó. Tipo, mano.
Não, e era muito louco, porque quando eu entrei na faculdade, o primeiro ano de faculdade de 2007, a lei foi de 2007 ou 2008. Eu estudei na Gazeta, que é ali na Paulista, né? Na Casper Libero. E é um prédio. Cara, a gente podia fumar dentro do prédio.
Isso é fantástico.
Do lado da sala de aula.
Disso, mano.
Do lado da sala de aula, mano. Eu e o William, a gente pegava assim de um cigarrão lá e ficava fumando do lado,
mano. Tá aí uma nostalgia que eu gostaria de viver.
Eu gostaria de viver, mas
eu não
queria viver.
Mas eu gostaria de ter vivido isso, porra. Fumado dentro do prédio da Gazeta?
Olha que loucura, cara.
Porra, junto com o Rony Von?
Ou, tipo, você saía da nossa sala de aula, tinha tipo uma escada que dava pra auditório. Não era uma escada, uma rampa. E a rampa era de carpete. A gente sentava lá e fumava. Mano, o carpete era todo queimado, porque a gente apagava as bitucas no carpete. Olha isso,
isso,
velho.
Isso é muito bom.
Olha isso,
isso,
mano.
Isso é nostalgia boa. Isso é nostalgia boa.
Cara, que loucura isso, velho. Pensar num bagulho desses não faz o menor sentido, gente.
Caralho, mano, não faz
tipo,
o menor sentido.
Se você
não
pensar, olha mesmo, outras, mano, coisas bizarras que não fazem sentido, mas, pô, vai dar nostalgia. Moto não precisava usar capacete. Caramba. E não precisava usar cinto de segurança.
Isso é muito bom.
Mano, olha que loucura isso.
E podia, mas... não tinha lei seca.
Mano, não tinha nada, velho. Oh, tinha outdoor em todo lugar.
Adeus dará. A Magaranel.
Mas... quero voltar pra essa
era
época.
Muito melhor, né?
Viva peraí,
meus amigos. Bom, voltamos aos anos 80. Voltamos aos anos 90. A gente
tem que usar
tempo.
Cinto de segurança.
Tem, César, não começa com essas graças. Tem que usar.
Droga.
E camisinha também, Zezé.
É, camisinha
não, isso eu uso.
Eu falei que não podia usar.
Nossa,
no...
tomou uma
isso eu... Não, você tinha que ver como tava meu direct. Uso.
Sério?
O quê?
Esse aí é lei também, tem que usar?
Não, é lei.
Não, é lei,
não,
mas
pera
assim,
aí, mano.
É bom senso,
não,
né?
Porra, não, né? Pera aí.
É uma brincadeira que o amigo fez, gente. Não leve a sério.
Ou sexo
fala
com
aqui,
mais
né?
prazer.
Mas, mano, voltando essas ideias aí, ô Miguelito, mano, eu voltaria, mas eu voltaria pra fazer besteira, mano.
Caralho.
Voltaria
ser jovem. Voltar a ser jovem, você diz, né?
Não, voltar algumas partes, assim, tipo, mano,
mas são recortes,
vida.
Não são? Não é pra muita
então,
coisa.
Então, acho que é relativo, mano.
É, relativo.
São momentos.
Tá ligado?
É
são momentos mesmo.
Ó, o Miguel falou uma parada aqui, que assim, ah, você voltaria pra querer viver, não sei o que, papapá. Pô, eu tô vivendo meus 20 e tantos anos agora. Então, assim, se eu pudesse escolher uma época pra mim viver novamente a nostalgia, seria a minha criação de vovó.
Porque infância assim, mesmo.
Porra, eu fui criado por vovó, né, mano?
Porra.
Então, assim, de limpar
não,
a bunda.
Na moral, na moral.
Terminei! E ela vinha limpar meu rabo.
Na moral, pai.
Tá ligado? Com isso umedecido, com a parada,
nossa.
Fazer coxinha pra mim. Porra, eu queria
bolinho
isso.
Bolinho de chuva.
Bolinho de chuva. Mano.
Pô, eu lembro que eu acordava
nossa,
assim, mano. 7 horas, 8 horas da manhã, assim, mano, coçando os olhos cheio de remela. E minha avó ouvindo ele correia. Porra, mano, bom
cara,
demais.
Agora a gente tá indo pra nostalgia de verdade, né?
Agora é nostalgia. Pô,
é louco. Não, essa é nostalgia boa
já
demais.
Já era nostálgica pra ela. Imagina pra mim que, mano, já nasci ali na geração de, porra, da internet chegando.
E eu nem sei, mano, se existem, assim, tipo, mano, muitas pessoas que têm esse privilégio, né, mano, de ter uma vovó que chega nas ideias assim mesmo com essas, sabe? Tipo,
vamos falar que é pouco, né? Porque, mano, é muito bom mesmo um bolinho de chuva, é sabe? Bom. Um pãozinho de queijo, aquele pãozinho com manteiga ali quentinho, tá ligado? Com um leite com café, com chocolatado.
Vovó cuida de mim como se eu tivesse 5 anos até hoje. Até hoje.
Véio. Nossa, minha avó fazia isso comigo muito, cara. Muito.
E sabe o que é muito louco? Assim, eu não vou falar que... É melhor, assim, me entendam bem. Vocês estão ouvindo porque vocês cancelaram o amendoim por causa do negócio da camisinha. Não, eu não quero ser cancelado também. Mas é o negócio seguinte, as gerações estão mudando e a relação da mulher com o trabalho, com a sociedade está mudando. Então, a gente não vai... A gente que teve esse tipo de vó, as próximas gerações não vão ter esse tipo de vó, mano. Porque vão ser mulheres que trabalharam a vida inteira, que tem outra relação com a casa, com a família.
Tem outra criação, tá ligado?
É outra relação. Outra criação. Ótimo isso, é isso que eu tô querendo dizer.
Evoluiu.
Só que, mano, foi muito bom essa época de ter vovó e vovô. Que, velho, eu lembro que, mano, meu avô de domingo ia pra casa da minha avó e meu avô almoçar, almoço de família e tal. Pô, eu chegava lá, tinha aqueles guarda-chuvinha.
Nossa.
Tinha dadinho.
Nossa.
Tinha aquela bolinha de futebol, de chocolate.
Paçoca.
Que é aquele chocolate hidrogenado, que é horroroso.
É.
Só que olha
só. Assim, alumínio.
Eu chegava, meu avô tinha comprado figurinha de álbum pra mim. Mano, é tipo assim, essas coisas de criança.
Mama brusqueta.
Brusqueta é bom,
hein? Mama brusqueta, não tinha mama brusqueta?
Mano, eu editei o programa da mama brusqueta.
Cara, isso é muito bom. Eu
isso
sou
é nostalgia.
Mama brusqueta. Isso
é muito nostalgia?
Bom. Eu sou fã da mama brusqueta.
Cara, o Mulheres da Gazeta, eu Cátia editei.
Fonseca.
Eu editei, mano.
Um beijo, Cátia Fonseca.
Um beijo, Cátia Fonseca e mama brusqueta.
Caralho.
Por estudar no prédio da Gazeta lá, a gente cruzava com a mama brusqueta sem estar de mama brusqueta.
Caralho!
Chegando.
Grande.
Pensa assim, a gente fumou um cigarro lá embaixo e a mama brusqueta chegando a paisana.
Porra, muito foda, mano. Sou fã.
Eu quase editei. Editei o programa do Rony Von.
Todo seu.
Do Goulart de Andrade.
Nossa.
Da Kátia Fonseca.
Nossa.
Mano, a galera de futebol.
Eu sou muito fã.
Os caras tudo, mano. Tipo, Chico Lang.
Chico Lang, grande corintiano, mestre.
Velho,
caralho,
exato, mano.
Eu virei seu fã agora, Miguel.
Isso era da hora de estudar na Casper, porque, tipo, como era o mesmo prédio e o andar das refeições, né, que tinha a lanchonete. Era no terceiro andar, que era onde era a nossa sala de aula. Todo mundo descia lá pra comer, então.
Caralho.
A Michelle Janela.
Porra, foda.
Toda a galera que apresentava lá na Gazeta, a gente cruzava, mano. E era normal, isso era
sabe
muito
legal.
Sabe
que a Gazeta, pra mim, é uma questão nostálgica.
Com certeza.
Vovó assistia no Gazeta, né? Programas de entretenimento, de variedades, né? Como chama? Programa de variedade da tarde. Então, tipo, o Todo Seu, que passava a noite, que é do Rony Von. Sim. Mas o Mulheres, que é o clássico, que tinha o João Bidu... É, as receitas e pá, mano, assisto até hoje. Tanto que virou hábito.
É que agora ela tá na Band, né?
Tá na Band, eu assisto da Band. E agora tem duas minas apresentando lá no Gazeta, que é bem mais ou menos.
Não, fala, tem que ser sincero,
não é bem isso? Mais ou menos. Alô, Kátia Fonseca, volta pra Gazeta. Não, eu sei bem que tô gostando. E a mama brusqueta tava morre e não morre, né? Tava ruim.
Sério? Eu não sabia.
Tava internada aí esse tempo aí. Tá morrendo mal. Eu
amendoim. Mostra a tatuagem, mostra aí.
Da mama brusqueta? É que tá na minha bunda.
No cofrinho.
É, eu vou mostrar aqui, pera. Deixa pra lá.
Mas sabe o que é? Só mais uma história desse bagulho de Gazeta. De
Fala aí.
Eu era casado com a Carol e a Carol trabalhava na produção do Rony Von. Ela trabalhava na parte de produção, que ela convidava os chefes que cozinhavam pros convidados. E uma coisa muito da hora é que, como ela trabalhava na produção, então ela convidava a galera pra ir, a galera meio que tinha, por exemplo, sei lá, o César tem um restaurante e pra ele não tinha internet, não era tão forte ainda, então a divulgação era mais na TV, né?
Uhum.
Então o César era dono de um restaurante foda, chique, porque o Rony Von era galera chique, colava, era alta gastronomia e tal, e a Carol que produzia esses convidados. Então ela chegava pro César e falava, César, você quer vir cozinhar? Ele, lógico, pô, uma puta propaganda pro meu restaurante e tal, tal, tal. E aí ele ia lá, apresentava, só que ele queria ir de novo. Obviamente, né? Você vai querer de novo, porque é um bagulho da hora, tal, tal, tal. E aí, ele chegava pra minha mina e falava assim, ah, quando você quiser vir comer de graça aqui, venha.
Porra!
Então a Carol me levou pra vários picos pra comer de graça,
caralho,
velho.
Caralho, mano.
Isso era muito da hora,
da
mano.
Tem nostalgia melhor. Eu acho que, assim, tô tocando num ponto também, mas os alimentos que eram, tipo, isso de anos atrás... Vocês comentaram dos chocolates, sim, né? Eu falo chocolate de sebo. Esse que é do guarda-chuvinha, hidrogenado. Mas, tipo, comidas nostálgicas. Tipo, traquinas que não existe mais, aquela de limão.
Isso é bom.
E por aí vai, mano. Boa, esses bagulhos.
Eu gostava do flambe. Vocês sabem o que é flambe, não?
Aí, ó.
Não sei. Faço
ideia.
Pra caralho, vocês sabem o que é flambe? Não sabe o que é? Tinha um presunto enlatado, irmão. Chamou quitute. Tipo um quitute. Você não sabe o que é isso?
Quitutes.
Malandro, o bagulho é mil graus. Vocês não sabem o que é que eu tô falando? Cara, é que vocês nunca foram muito pobres, então.
Não, às vezes eu devia ver, mas eu não comprava, né?
Flambe, mano. É assim, uma lata... Assim.
Mas é tipo um patê?
É tipo. Não, é tipo um presunto, irmão. Tipo um
quadrado uma mesmo. Uma peça.
É tipo um apresuntado, mano.
Caralho.
Tipo uma mortadela assim de baixíssima qualidade. Caralho. E a minha avó fritava aquela porra, irmão.
Nossa, que delícia.
Assim, Cru era horrível. Tá. Mas frito era menos pior. Porque tava frito, né? Tava selado, né? Selado. Pô, friambi. Fiambi.
Tinha um chocolatinho, César. Me ajuda a lembrar que eu não tô lembrando o nome. William, se você tá ouvindo, você grita. Que era tipo uns ursinhos de chocolate, assim, que vinha num saquinho. Você lembra disso? Mano. Ou então o próprio chocolate surpresa, que vinha o dinossauro, os cards dos dinossauros também. Que a gente tá falando de comida agora, né?
O Kinder Ovo não?
Não, era um chocolate surpresa. Que ele era assim, Cezinha. Ele era tipo um retângulozinho assim, e vinha um card dentro dele de dinossauro.
Mano, caralho, não cheguei a comprar, não, parça.
Vocês lembram daquele que vinha os tazos?
Isso também.
É o Cheetos, né?
É, os salgadinhos. Cheetos, isso eu lembro, mano.
Fandangos.
De batalha. Eu lembro.
Agora, esse aqui é nostálgico. O Pokémon que vinha na caçulinha.
Da de Guaraná?
É.
Mano. Eu não peguei essa fase.
Caralho, esse é foda.
Eu acho que eu já era mais
velho. Não, o meu avô me viciou em refrigerante nessa fase.
Por causa disso.
Porque assim, eu queria Pokémon. Queria Pokémon. E aí o velho falou assim, pronto, esse moleque da desgraça quer, mano, quer brinquedo. E aí o velho falou, mano.
Dois em um.
Põe Guaraná nesse menino aí. É o Pepsi.
Você ganha o brinquedo e já toma um refresquinho.
É, e a Pepsi, a caçulinha. Quem disse que não dá,
mas você comprava, eu tinha que juntar. Porque na minha época eu lembro muito que você tinha que juntar, por exemplo, da Coca-Cola que teve dos ioiôs. Uhum. Não sei se vocês vão lembrar disso. Você tinha que juntar...
campeonato, hein?
Você tinha que juntar a tampinha e aí juntar várias tampas e trocar. O seu também era assim?
Não, antes de continuar essa história, eu preciso falar disso. Eu conheço um cara que ele foi campeão mundial desse bagulho do ioiô da Coca-Cola.
Era muito legal.
Porque assim, rolou uma parada de campeonato e tal, da Coca-Cola. Sim, e esse cara foi campeão mundial, irmão!
Do eu fazia umas manobras. Eu fazia,
Você fazia a volta ao mundo?
Pêndulo.
Fazia
você
sabia tirar um cigarro da orelha?
Não, isso não é...
Molecada de agora.
Se eu fizesse com os caras mais velhos da escola, eles iam me bater, né?
Ó, molecada de agora. Essas ideias do ioiô mesmo...
A bola da Coca na Copa do Mundo.
Bola da Coca. Mano, vou falar outros brinquedos aqui que tinha também. Não cheguei a brincar, mas, mano, meu pai, quando ele era vivo, ele tentou muito fazer eu brincar. Que era tipo aquele... Mano, um bagulho que é duas bolinhas assim, você tem que ficar batendo.
Diabolô!
Assim.
Diabolô!
Não!
Não, puta, eu sei qual que é esse que machucava
o dedo. Machucava o dedo pra caralho, mano! Puta, mano!
Às vezes batia no dedo, às vezes batia aqui.
Isso, mano, ó, isso aí, pião.
Isso não é um jogo meio obsceno?
Pião, jogo de bolinha de gude.
Bolinha de gude, joguei.
Mano, é coisa que vocês não.
Mas você jogava com o bulicão? Você jogava com o bulicão?
Não, não jogava nada disso, mano.
Você não jogava com o bulicão, não?
Não jogava nada disso, mano.
Bulicão é aquela bola grande.
Ah, não, jogava. Ó, eu não sei como vocês eram de brincar, tipo, em rua, mas uma coisa que eu sinto muito saudade, eu viajava pra Peruíbe e... Peruíbe não, Itanhaém. Eu adorava empinar pipa, mano.
Empinar pipa, claro.
Empinar
papagaio.
Não, e tipo, naquela época já tinha aquela coisa de cerol, né, que é o cortante da linha e tal, que era meio proibido e tal.
Chileno.
Só que a gente, mano, acordava assim, olha a brisa da criança.
Mano, era foda.
A gente pegava uma lata de óleo.
Sim.
Abria ela inteira, já sem o óleo, né, já tinha acabado.
Uhum.
Quebrava a garrafa de vidro, colocava dentro, levava na linha do trem de noite.
Caralho.
Deixava a lata na linha do trem, o trem atropelava, virava o pó do vidro e passava cola de manhãzinha, fazia rabiola pra passar o dia inteiro na praia, mano.
E você usava cola de quê? Você lembra
da
época?
Olha esse cara.
Era cola de madeira, acho que era de madeira, não lembro o que era. Mas assim, eu não era tão bom de empinar pipa, de dos relinhos, uhum, né, os nomes de relinho, de cortar os caras. Eu gostava, o que eu gostava muito, de ficar olhando e a hora que alguém era cortado, sair correndo atrás da pipa.
Caralho.
Era muito legal, velho. E aí teve uma vez que meu primo, a pipa caiu em cima da casa de uma pessoa. Meu primo subiu no telhado e caiu dentro da casa, velho. Quebrou o telhado.
Quebrou
ele caiu
telhado,
em cima da privada, caralho. Quebrou a perna.
Porra, mas foi uma puta tragédia.
Era uma coisa. E aí a casa tava tipo... Não tinha ninguém na casa. A casa era de veraneio, sei lá. Uhum. Então não tinha ninguém. Ele teve que pular com a perna quebrada. Teve que pular o muro pra sair da casa.
Ele ia ficar preso no bagulho. Mano,
olha que loucura. Mas, mano, era muito da hora esse bagulho. De, tipo, tá na rua e, mano, arrancar a unha, perder os bagulho. Sim. Tipo, eu sempre fui um like de condomínio, tá ligado? Uhum. Só que eu tinha essa opção de, tipo, ir pra essa praia e fazer esses rolês diferentes, tá ligado? De ir atrás de pipa, de ficar na rua e tal. E no meu prédio também, tinha uma quadra de futebol e em volta tinha umas ruas, então eu andava bastante skate também. Então, eu não fui esse moleque tão de condomínio, sou um moleque de condomínio. Uhum. Só que ainda tinha essas possibilidades, tá ligado? De eu estar na praia correndo e a família sempre foi muito de boa, não foi essa coisa de, não, você tem que ficar escondido aqui e tal. Ou então brincar na rua em volta de casa, tá
Pô,
ligado?
É muito louco você falar essa parada da pipa, porque eu tenho uma vivência semelhante, mano. Porque assim, eu gostava, mas eu sempre fui muito péssimo, né? Puta, então assim, sim, eu também, mano, não podia muito sair na rua, porque apesar de ser de quebrada, eu fui criado pela minha avó e eu sou filho único. Então assim, existem essas paradas também, tá ligado? Então, assim, eu queria soltar pipa, gostava de pipa, mas eu não podia, irmão. Assim, eu gostava também da parada, tipo, de dar umas desbicadas, né? De dar aquela famosa caçada, né? Deixa eu dar uma caçada aí, não sei o que, pá. Mas também era horrível. Péssimo de pipa, péssimo, péssimo. Puta, minha casa é alta, né?
Também.
E aí caía as pipas lá e tal. E, mano, eu sempre devolvia as paradas pra molecada.
mesma fita.
É, mas, assim, eu lembro que na minha fase, o cortante ainda era o tradicional, o clássico, né? Que é o Cerol. Mas já tava chegando em seguida a linha chilena.
Eu não, nem sei o que é isso.
Mano, você, assim, é perigoso, a facilidade de você não ter que precisar...
Fazer todo o processo.
Porra, já vinha, já a linha, já, mano...
Vinha cortante?
O cabo de aço, não era um cortante.
Caralho.
Meu irmão, o bagulho é assim. O bagulho cortava o cortante.
Meu Deus.
O bagulho era assim. Sabe a tal da linha chilena, mano.
Eu lembro uma vez que os caras colocavam a rabiola, a pipa, não sei se...
É o chicote. Google aí. É o chicote que você vai falar.
É, tem a rabiola da pipa. E os caras colocavam, às vezes, uma navalha no final da rabiola. Porque se o cara fosse te cortar na rabiola, ele deslizava e pegava a gilete do bagulho,
olha
a navalha.
Cara, mano.
Assim, eu sei que assim, tinha o chicote, tipo assim, o final da rabiola e começava uma linha de cerol.
Às vezes colocavam também.
O chicote era bom pra poder fazer embrameira. Embramava assim, saía puxando pra caralho.
Caralho, o maluco é maquiavélico, hein?
É, não, embrameira era bom, porque, mano, era gordaço, eu era gordinho, né, na época ali. E, mano, tinha força nos braços. Então, assim, eu tinha uma agilidade pra conseguir puxar força que outras pessoas que não tinham, tá ligado? Então, mano, eu conseguia puxar muito rápido assim, mano. E, mano, quando eu via, malandro, a embrameira já tava já, mano, daquele jeito e ganhava no grito. Mano. Era bom pra ganhar no grito.
Eu não soltei pipa, mas eu gostava. Mas brinquei, eu era o amigo do lado.
Eu brinquei pouco,
eu era amigo do lado, era muito bom, mano. Eu gostava dessa.
Mas que brincadeiras mais? Carrinho de rolimã.
Não, peraí, mas Cezinha, você ficava amigo. Você era o amigo do lado? Ficava ali na pipa.
A maioria.
Então você era o cara que enrolava a linha.
Isso.
Desembramava a linha.
É, exato. Eu ajudava ali, tá ligado? E eu era o cara que ia lá comprar coco, salgadinho, pra ficar ali, tá ligado?
Eu fui muito esse cara também, viu, Cezinha?
Mano, era da hora. Eu gostava dessa ideia, tá ligado? Tipo, mano, eu ficava olhando ali. Tipo,
puxar a linha ao contrário.
Eu não ficava questionando, tipo, mano, qual que é a graça? Mas eu gostava de estar
tava ali,
mano,
né?
E era da hora.
É porque isso que a gente tá falando, tá ligado? Hoje em dia não vai ter esse parça porque ele vai estar no celular. Ele vai estar em casa fazendo outra coisa.
Sim, nem vai,
já entrou na call aí, cachorro. Já tô esperando aqui no lobby, já.
Mano, tá tudo no lobby aqui, é isso mesmo.
Merda. Mano, uma fita, ó, uma nostalgia que foi foda pra mim, assim. Quem é aí da quebrada vai saber, tá ligado? Do Vila Holanda ali. Eu não sei se vocês conhecem a Rua Internacional, tá ligado? Que é uma, enfim, é uma descidona, mano. É uma descida muito gigante, mano, muito gigante. E aí, quando você, mano, você é novo, você quer
bicicleta
que se foda. Bicicleta. Aí eu tava com os parceiros, mano, e a fita era nós sair na pedalada e ir pra uns lugares, tá ligado? Uns parques, pá, e chegamos nessa internacional. Só que o Amendoim Bagulho é grande, parceiro.
É,
eu gosto. Aí falamos, vamos descer. Vamos descer a internacional. Vamos, bagulho duas mãos, cuzão. Aí eu lembro que eu comecei a descer, Amendoim, mano. E os caras tudo freando com chinelo, pá. E eu que se foda, mano. Não pedalando nem nada, mas eu não tava freando. Aí, mano, eu fui apertar o freio assim, ó, o bagulho estourou,
cuzão. Nossa!
Mano, sabe quando vocês viam os caras de moto com a perna pra cima pra tomar vento, assim, por dentro da calça? Eu tava igualzinho na minha bike. Coloquei as pernas pra cima no guidão, porque, mano, o bagulho começou a girar tanto, assim. Eu falei, mano, já era. Fudeu. Amendoim, o bagulho não acabava, parça. Eu descia, e os busão subindo, os carros subindo, e as motos. Eu pensando, mano, hoje eu morro, na moral, velho. E eu cortando os carros aí. Enfim, no final tem um posto de gasolina, tá ligado? E a rua continua. Mano, eu entrei pelo posto assim, ó, tá ligado? Que o sinal tava fechado. Eu só deixei a bike me levar, mano.
Caralho, parça. Foi embora, foi direto.
Foi embora. Aí eu fui achar a subidinha assim, 50 centavos. Falei, mano, é aqui. Aí eu fui, mano, eu só parei porque, mano, a bike, ela subiu tanto, de verdade. Ela subiu quase metade da rua, assim, ó, mano. Na subida, assim, ela foi parando, assim. Eu fui sair da bike. Falei, meu Deus,
caralho, mano. Caralho,
mano. Nasceu de novo, hein?
Mano, sim. E quando você é moleque, você não percebe, mano. Aí vê os moleques tudo atrás, falando, mano, você não morreu, você sumiu. Falei, galera, estourou aqui o freio, pá. Mano, mas foi uma aventura tão gostosa, mano.
Não, essa aventura é gostosa. Mano, eu lembrei de uma história aqui agora, de moleque master, assim, também. Essa é nostálgica, porque, mano... Eu estudava na escola, assim, longe de casa, tá ligado? Eu ia de perua, depois eu comecei a ir de busão e tal. E, mano, eu tinha descoberto ali, eu tinha uns 11 anos de idade, um grupo chamado Jackass, mano.
Tá ligado? Nossa!
E aquilo ali me estourou a cabeça, me fascinou, mano. E aí eu tinha juntado uns amigos na escola, nós éramos os filhos do Jackass.
Ai, meu Deus.
E aí, mano, tinha um palco na escola, que era um pouco mais alto do que essa mesa aqui. E eu subi, mano, nesse palco assim, mano, pra poder fazer uma cena que a gente ia fazer lá e tal. E aí eu saí correndo assim, peguei distância, saí correndo e pulei, mano. E pulei e bati a cabeça no na viga da escola, assim, e caí por cima do meu pé. E aí eu quebrei o peito do pé.
Nossa, isso quebra?
Quebrei o peito do pé, malandro. Essa parte aqui, tá ligado? Assim, ó. Malandro, o bagulho foi assim.
Nem sabia
foi,
isso quebrava.
Foi muito sinistro, mano. Foi muito sinistro. O pé ficou meio assim, tá ligado? Assim, o pé esquerdo. Até hoje eu sinto dor quando faz frio. E, mano, o meu maior problema, o meu maior medo não era ter quebrado o pé. Era explicar para os meus pais como eu quebrei o pé, tá ligado? Porque assim, eu quebrei o pé, caí e já fiquei deitado. Já fiquei ali, dali eu não levantei mais, tá ligado? Até meu pai chegar. E aí, como é que explica, mano?
Não explica, né?
Não
explica.
Não, então, eu tava nos filhos do J-Cass, pai, e aí...
Não, eu falei que eu tinha eu falei e que eu quebrei o pé...
Pra explicar o que é J-Cass?
Eu falei pro... Não, meu pai sabia, ah, porque, sabia. Assim, ele que me apresentou, né? Então, assim,
ah,
ele...
Ah, então beleza.
Ele
então
sabia, assim, eu não tá poderia... Assim, se tem uma coisa que eu não poderia falar pra ele, é que eu estava brincando de J-Cass. Eu não poderia nunca, de maneira alguma, tá ligado? E aí eu falei pra ele que eu estava jogando bola.
Ah,
um cara,
ah,
eu que nunca tinha chutado bola.
Ah, você não jogava bola?
Nunca joguei bola na vida, sabia, mano. Gosto de futebol. Mas assim, meu jogo de bola é uma porra.
Quer saber uma coisa que eu nunca fiz na minha vida?
Ah.
E vocês vão me julgar muito agora? Não sei andar de bicicleta.
Caralho, você não sabe andar de bicicleta?
Não sei andar de bicicleta.
Que mais? Não sabe nadar?
Ouvindo essa história do Cezinha de bike, mano, o que eu fazia muito era descer as ruas de skate. Skate eu andava.
Puta, skate tem umas quedas feias.
Queda
você
é louco. Você andava de skate, não andava de bicicleta, mano.
Eu ponto no queixo por causa de skate.
Você é louco, o ombro também.
É muito louco, mas, mano, skate, você cair, você tomar um rolo, dependendo de como você tá, mano.
Você aprende a cair, né?
Meu Deus, mano. Você é louco.
O lance é esse. É,
você aprende a cair.
É meio que um judô ali pra cair, tá ligado? Jogar o ombro, já fazer um... Pô, tem uma galera que cai assim, já cai dando a pirueta e...
Já cai, já rola.
Ou então você tinha que pular do skate e sair correndo mais rápido do skate pra quando você tava descendo, descidinho.
E dava certo
isso. Se o cara for muito pro,
comigo,
se o cara for muito pro, essas ideias mesmo, tá ligado? O cara já cai no rolamento ali, ele já cai em Mac. Quando ele vê o skate passando, ele já monta no skate de novo, mano. Segundo round.
Vocês nunca deixaram rolar assim, o skate dando aquela...
E aí nossa, desesperador, já fiz isso, já fiz isso.
Nossa, já ralei de ponta a ponta assim também.
Não, eu andava na manhinha, mano.
Não, e primeiro que era horrível,
mas
né?
Mas você metia manobra?
Não, eu sempre, mano, foi só pra andar mesmo, porque eu gostava mesmo, era do ventinho.
É muito gostoso.
É a melhor.
Você conseguia agachar na descida?
Não, não fazia nada, menino. Eu só remava e deixava o bagulho me levar, tá ligado? Sabe esses vídeos que o pessoal vê hoje, assim, da pessoa andando de skate e o sol se pondo ali? Eu era esse, cara.
Mas você andava de long também ou era skate normal?
Não, long também. Porque era exatamente essa brisa, tá ligado? Mano, isso que eu não fumava, tipo, na época aí, mano. E eu gostava, sempre gostei dessas fitas, tá ligado?
Mano, nostalgia com ganja, velho. Assim, eu já tenho muito tempo de caminhada. E assim... É uma nostalgia, eu não vou entrar no papo se é bom, se é ruim. Na verdade, eu acho que é mais pro lado ruim. Mas, cara, eu lembro na época de escola, tipo, Sedanapo, mano.
Então.
Sedanapo é uma puta nostalgia, porque, tipo assim, não tinha esse lance de comprar seda na banca, não tinha ainda muito essa parada, tipo, disseminada.
Não tinha nada normal, disso, tá ligado? Não é que não tinha muito, piteira, não tinha nada. Não era piteira, que era piteira, velho?
Que era essas paradas? Então, eu lembro muito de, tipo, a molecada... Olha isso, na minha escola... Tipo, a gente, sei lá, a gente era da parte antes do ensino médio, né? Até a oitava série. Aí, mano, um dia eu fui comprar um lanche lá na cantina da escola. Aí eu fui pegar papel guardanapo, o papel seda ali. Aí o cara falou assim: é pra você isso aí? Aí eu, como assim é pra mim? Não, porque os moleques do colegial estão pedindo pra vocês pegar papel aqui, porque a gente não deixa mais eles pegar. Não deixavam mais a molecada pegar seda napo na cantina da escola, porque, mano, a molecada tava, tipo, pra na
eu lembro
na
disso,
maldade,
eu não carburava, tá, mas, mano, eu lembro que os moleques faziam até isso comigo. Falavam, mano, você vai comprar uma coisa na cantina? Vou, pega umas sedas lá pra nós.
E você entendia o que era? Você entendia já?
Entendi.
Eu não entendia, velho. Eu não entendia.
Pode crer. Bom que ela é grande também, às vezes se for fazer um fininho, né, já dá pra...
É, mas, mano, essa é a minha nostalgia de ganja, assim. E também, na minha época, a qualidade não era, ai, a flor X ou a flor Y. Não, era 1 pra 1, 2 pra 1, 3 pra 1. Era essa o nome da melhor, da pior.
Sim.
Era esse, que é 3 pra 1, mano. Né? Tipo, era R$3 cada grama, mais ou menos isso.
Então, quantidade, né?
É, essas eram as minhas nostalgias. O papel de seda da cantina... E a ganja 3 pra 1, 2 pra 1, 1 pra 1. E vocês, o que vocês têm nostalgia com ganja?
Ah, minha nostalgia com ganja é boa, hein, mano. Porque assim, é muito louco, porque quando eu fui me tornar um ganja boy de verdade, eu já fui direto pra Colômbia, que é a minha grande paixão até hoje. Só que a minha nostalgia não é nem a Colom, mas o preço que a Colom era. Porque eu cheguei a pagar a Colom a R$8, Cezinha. A grama é R$8, hoje é 20, R$25 em São Paulo.
Mano, sempre cadê 20? A 20, mano?
Porra, tabuão, mano. É 20 pra cima.
20? O tabuão sempre foi 20, mano.
Mano, eu assim, eu peguei a 8, aí já foi pra 12. Aí, mano, foi tipo, assim, um curto período 8. Sejamos sinceros, não tô aqui pra mentir pra vocês. 8, 12, aí ficou 15. Aí 15 não tem papo. Falei, não, 15 tá justo. Consigo pagar, cabe no bolso. Aí, mano, de 15 foi pra 20. Aí eu falei, mano, 20 já foi um
pulaço. Aí já é, tipo, fudeu tudo.
2020 pra cá, 2021 pra cá. Que, mano, já...
Tu agora tá 25, mano, bagulho. Os caras tá, mano, tá chutando... Tá, parça.
Nostalgia do preço da lojinha.
Tá, mano.
É, minha nostalgia, mano, é, mano, pagar na cola R$12. É isso que queremos. É o Brasil que nós queremos.
E a sua nostalgia com ganja? Rolê? Eu tenho certeza que você tem uma nostalgia de, tipo, uns rolês que você colava.
Ah, eu comecei a carburar, mano. Assim, tipo... Velho, né, vamos dizer, tá ligado? O contato eu sempre tinha com os parceiros. Mas, mano, eu era aquela pessoa que aceitava, né, o amigo que fica do lado. Tipo, os caras me chamavam mesmo, falavam, mano, vamos em tal lugar. Eu já sabia que os caras iam fazer, falavam, mano, vamos. E eu ficava ali, trocava ideia com a pessoa e tal, tá ligado? Mas, mano, a minha nostalgia, assim, mano, pra mim, que eu gosto muito, foi da minha primeira brisa, mano. É. Porque a primeira brisa, mano, foi ótima, assim, tipo... Cê é louco, mano. A gente preparou tudo, tava com os mesmos amigos, tá ligado? E aí, mano, enfim, a gente carburou e eu lembro que eu tava deitado de bruxo, assim, tipo, mano, no colchão, tá ligado? A gente tinha comido pizza, enfim, fizemos tudo da hora. Aí meus amigos, você tá a pampa e tal, mano. Aí eu lembro que eu falei, mano, parece que a minha alma tá saindo do meu corpo, mano. Eu tô muito leve, muito relaxado. E com a cabeça no colchão, mano. Os caras, mano, vira pra nós pra falar. Eu, mano, não consigo, eu quero ficar aqui, tá ligado?
Não conseguia nem se mexer.
Não, eu não queria mesmo. E os caras jogando no PC, dando risada e pá. Você não dormiu não, né? Não vou dormir, só quero ficar aqui, mano. Caralho. E eu fiquei numa paz, assim, tipo uns 50 minutos, mano, desse jeito assim, ó, virado. Vamos fumar outro, mano. Aí eu fui, levantei assim a cabeça, assim.
O olhinho pequeno.
É, eu só levantei assim, tipo, mano, vamos, tá ligado?
Cara, eu lembro que não foi exatamente a primeira vez que eu dei um trago, mas foi no mesmo, foi, tipo assim, primeira vez que eu queimei um, foi à noite na casa de um brother e a gente dormiu lá. Então foi o rolê, foi a madrugada inteira, tá ligado? A primeira vez que eu queimei um foi no telhado da casa dele, então já foi, mano, massa, já foi legal, louco, estrelinha, véio. Foi bonito. Só que nesse mesmo dia a gente fez uma sauna no Fusca dos pais dele.
Caralho, mano, isso é muito legal.
Mano, isso é, mano, muito doido.
É uma,
mano,
experiência, é sauna, mano.
Mano, olha que doido, num Fusca. No Fusca azul.
Isso é foda, isso é foda. Isso é foda.
Foi muito massa.
É difícil,
massa,
né? É difícil.
Foda. Eu já fumei uma coisa no Fusca azul também, mas isso é foda. Mas assim, fazer uma sauna é diferente, é outra situação, né? Porque assim, não é seu, né?
Exato.
Então, assim, adrenalina, experiência de estar numa parada que não é de você, não é
sua. Sabe o que eu ia falar? A minha nostalgia, eu não sei se é algo bom. Pra algumas pessoas pode não ser. Mas, tipo, essa nostalgia de você começar a ter o contato com a ganja. De você, tipo, começar a falar, caralho, eu tô gostando disso. Como é que eu vou... Quando que vão me chamar de novo pra queimar isso aí? Porque não fazia corre. Aí você começa a pedir. Tipo, essa nostalgia de começar a descobrir a ganja como algo bom pra si, sabe?
Tipo, pode crer.
Sabe, você não, essa antes ânsia, de você assim, começar a queimar, você já falou alguma vez que na sua família sempre foi de boa. Mas tinha um lance de preconceito seu?
Ah, tipo assim, quando eu era moleque, era bem escrotinho.
É uma parada que é proibida, né? Tipo, não sei o quê.
Não, apontava o dedo, falava,
é isso também. Isso também vem de criação, né, mano?
É, vem da casa.
Isso vem de criação também, mano, tá ligado? Se os pais não são muito cabeça aberta, que nem a minha família mesmo, mano, tudo religioso.
Então.
Então, tipo, é o que eu digo pra todo mundo hoje. Minha mãe, ela não aceita, tá ligado? Mas ela gosta de ver quando alguém, tipo, me reconhece na rua, tá ligado? Ou quando passa algum vídeo meu, tipo, e ela tá vendo alguma coisa e, mano, tá me vendo. Aí eu falo pra ela, falar, você gosta, né? Mas da onde, mano, como eu consegui se você não gosta, né? Aí ela já fica, tipo, com aquele bico assim, sabe? Tipo, é... Ela sabe que eu tô falando a verdade, né? Uhum. Ou então alguém vem e me reconhece assim, tá lá, nossa, que legal e tal. Eu falo, então, tá vendo aquela pessoa, Elan? Ela me conhece do canal 1-2. Ela carbura, tá? Então, cuidado com o seu preconceito aí, tá ligado?
E a nostalgia daqueles primeiros pegas que você ficava bobo?
É.
Rindo à toa. Porque hoje em dia é mais difícil, né, velho?
Isso é bom, isso é legal.
Nossa, isso dá nostalgia também. Desses primeiros pegas e ficar, mano, bobo, rindo e comendo pra caralho, igual um louco, largado.
Eu tenho essa nostalgia às vezes porque vira e mexe eu fico sóbrio, né? Assim, eu meto uns 10 dias sóbrio, 15 dias sóbrio. E aí é sempre uma aventura, né? Pô, voltar a consumir entorpecentes. Sim. Vira sempre uma aventura, mano. Então, eu sempre tenho esse problema com a larica e com o riso, né? Então, assim, porra, vira e mexe, eu tenho essa sensação novamente. Lógico, nunca é igual a primeira, né?
É.
Nunca. Mas, assim, você fala assim, caralho, eu me lembro disso como se fosse a primeira vez. Isso é muito gostoso.
É muito bom. Eu não lembro de rir, não. Não lembro de ser a pessoa que, tipo, risonha, não. Eu sempre fiquei muito sério com qualquer coisa, mano.
É mesmo, Cezinha?
Sim. Não, não sou aquele... Mano, não sou a pessoa que vai ficar rindo do nada, sabe, assim.
Nunca tipo, bobo de risada.
É. Você nunca teve. Eu sempre fico quietinho, assim, tá ligado?
Você é o introspectivo, mais... Cezinha.
Isso, sou muito. Falar. Eu sou muito, mano.
Seja com Verdone, seja com outras coisas, eu fico mais, tá ligado? Mas na minha, assim.
E é engraçado isso, porque, tipo assim, quem provavelmente te tromba em rolê assim, você é um cara mais tímido, mais quieto, e nos vídeos você é um dos que faz mais palhaçada, né?
Mano,
a galera vai ficar meio assim, pô, será que ele não gostou de mim? Será que eu falei alguma coisa errada? Deve rolar
fica,
isso, né?
Fica, mano, fica. Tem gente até que já me mandou mensagem falando, ah, mano, eu trombei você em tal lugar, mas não quis falar com você. Ou porque, ah, sei lá, você tem maior cara de ser ruim, maior cara de mal.
Fechadão, sério.
Mano, rolê
você
mesmo
assim, que... gente. Você
rolê
assim,
mas que eu colo mesmo, tem gente que chega em mim e fala, mano, isso que é embaçado, mano. Sempre, mano, não vou falar que é uma nostalgia boa, mas sempre vem um cara, tá ligado? Num rolê aleatório que ele chega e fala, você tem maior cara de mal, pá, mano, eu sou irmão, tá ligado? Eu tipo... Você sabe que o cara não é porra nenhuma,
só
tá ligado?
Só se for na igreja!
Você sabe que ele não é porra nenhuma, aí ele começa, não... Não, mano, eu vim de tal quebrada e pá, não sei o que. Eu fico olhando pro cara assim, tipo, não, pode pá, mano. Ei, não, mas você tem cara de ser ruim, mano. Você deve ser ruim pra caralho, né? Eu fico, tipo...
Ah, é que eu não pago de quebrado,
aí
eu não
você vou vira, forte. Aí você vira pra ele e fala assim, nada, eu sou o Chocolices.
Eu nem estico. Eu nem estico. No máximo que eu falo, eu dou, tipo, uns dois tapinhas não. Falo, mano, vou encostar ali com o meu pessoal, firmeza.
Aqui, tamo junto.
Já oh, não, corta, mas não pode ficar com você. Não, melhor você ficar na sua brisa aí, mano. É nóis. E já saio fora.
E é cada um no seu canto, cada um no seu lugar, que a gente chega nesse momento, nesse insalubre momento, que é o Gasta Lombra.
Gasta Lombra. Yeah. É o momento.
E o nosso momento Gasta Lombra é aquele momento que nós, um de nós, todos nós, indicamos algo pra você assistir, ler, consumir durante a semana. E quem quer começar? Quem quer começar?
Cara, eu posso começar, que eu tô com um aqui na agulha enquanto meus amigos pensam. Não sei se vocês têm alguma coisa pra indicar. O amendoim sempre tá preparado.
Eu tô pensando aqui agora,
né? Tá pensando?
Tô pensando
tá bom,
agora.
Então. Cara, eu vou indicar uma parada que não é nova, que já saiu faz um certo tempo. É um podcast que chama França e o Labirinto.
Caralho!
Já ouviu?
Vou falar disso aí.
Já ouviu? Cara, é um podcast dentro do Nerdcast, né, que é a produção deles. Quem... acho que... eu não sei o que o Celton Mello é, se ele é apenas um dos atores, né? É, ou se também acho que ele é produtor executivo da parada, roteirista e tal. Acho que é uma parada meio encabeçada por ele também. E é uma radionovela. É uma parada que dá nostalgia também, né? Porque radionovela não é da minha época, mas, pô, minha mãe, meus avós, da época do rádio, né? Nada mais é do que uma adaptação do rádio, hoje em dia, pro podcast, que é uma coisa muito mais acessível e fácil de ouvir. É, cara, uma mini sinopse aqui, o Celton Mello faz o papel de um detetive cego. Isso caralho. Que é muito legal do podcast,
caralho,
tá ligado?
Mano.
E tem, tipo, toda a construção, a ambientação do som, então do lado direito,
né?
Esquerdo. Então, assim, quem for ouvir, for pegar pra ouvir mesmo, escuta com fone, porque, tipo, tem o lado direito que acontece uma coisa, do lado esquerdo.
Estéreo.
É, tem essa, o canal diferente, cada um tem uma coisa diferente. E uma sinopse é, ele é um detetive cego, e ele, cara... investiga um crime que acontece, ele começa, não vou dar muito spoiler, mas ele vai investigar um crime que rolou, tá ligado? E aí tem toda a questão dele com a separação com a ex-mulher dele, tem o lance que ele... puta, não vou dar muito spoiler, mas ele é um detetive cego que tá investigando as paradas. E é muito legal esse lance da sonoridade, do áudio, do trabalho do áudio, porque, cara, como você também não tá vendo nada, você tá só ouvindo, então você sente ele, tá ligado? Eu vou dar uma cena aqui, não vou explicar o porquê dessa cena, mas a primeira cena que me impactou muito no podcast, ele é um podcast que tem, acho que tem 8 ou 10 episódios, são 30 minutinhos cada episódio. E ele começou a me pegar mesmo, acho que no terceiro ou no quarto episódio, porque os primeiros, é muito pra você entender o que tá acontecendo ali, né? De
contextualizar.
E de você se ambientar com aquela parada que é diferente, né? Do que a gente tá acostumado com série, né? E tem uma cena que me pegou muito, que é quando ele tá investigando a parada, e ele simplesmente desce sozinho na Cracolândia.
Caralho!
Então, imagina, tipo, o som, essa construção de um cara, de um detetive, uma pessoa deficiente visual, na Cracolândia, e, tipo, trabalha esse lance do áudio. Então, você ouve uns gritos aqui, porra, você ouve uma parada ali,
mano,
você ouve alguém vindo falar caralho. Desse lado com ele, aí depois desse lado, e você vai se sentindo nesse ambiente,
porra,
assim...
foda, hein?
Mano, caralho, o bagulho mano. É muito
suadeira
da hora,
que já deu
velho.
Aqui, só de imaginar.
E assim, cara, você se sente muito na parada. É, eu ouvi alguns episódios no metrô, só que eu falo pra ouvir num ambiente muito tranquilo. Porque, cara, no metrô tem uma hora que apita, então você sai do negócio, você se sente meio deslocado, assim. E o final, mano, eu tava discutindo com o William, ele tava me xingando porque eu entendi uma coisa, o William falou que é outra coisa e bravo comigo, o Jonas já falou que é outra coisa no final. Cara, é muito bom, vale muito a pena ouvir, então, França e o Labirinto, Spotify, mano, A vantagem do Spotify pra podcast é que se você não paga o Spotify, não entra propaganda. Não é diferente de música que você tá ouvindo, entra propaganda. Então, no podcast não entra nenhuma propaganda. Então isso é da hora, não precisa pagar a parada. Mano, vale muito a pena ouvir. Tô ansioso pra segunda temporada, que com certeza vai ter.
E a vozinha do Celton Mello, né?
Gostosinha, gostosinho. Caralho. Ele é foda.
Cara, mano, a vozinha é foda. Quem mais tem coisas pra indicar aí?
Eu ainda tô pensando.
É? Pô, eu tenho um aqui. Não sei se alguém já viu aí. Alguém provavelmente já viu, né?
Mas você já dono e só você tem, cara.
Não, só eu retenho os direitos.
É a fita do Freud.
Pô, Invincible, mano. Vocês já ouviram falar Invincible?
Como
já?
Não?
Invincível, Invincible. É uma série lá da... Não é. Parece, né? Parece, né? É uma série lá de super-herói, só que é da Prime, da Amazon. E, pô, o bagulho é segue no lance, assim, na linha de The Boys, tá ligado?
Caralho.
Só que é desenho, né? É animado.
Ah,
e, pô, mano, a reviravolta... Tipo assim, pra vocês que já não assistiram...
Conta
super-heróis, um tal. Tem um super-herói aí que é o mais pica do planeta. E no meio disso tudo, ele tem um filho. E o filho vai descobrindo os poderes dele, que segue o pai, que o pai é o mais pica, ele é o Omni-Man e tal. Puta, só que esse pai, ele é meio duvidoso, tá ligado, o pai?
Você começa
a sentir uns lances meio dele ali, meio de... Ele é como se fosse um super-herói, mas... Um super-herói, é o Superman, só que é um Superman meio duvidoso. Com umas questões ali meio insanas.
A ética dele talvez não seja tão boa quanto o Superman.
Exato. E tipo, ele não é da Terra. Então, foda-se, né, os terráqueos. Assistam o primeiro episódio. Se não te pegar no primeiro episódio, que eu acho difícil, aí você pode falar que, bom, não gostei, mas Invincible... Tô falando isso porque saiu aí um episódio, acho que uns 3 dias atrás, da segunda parte da segunda temporada. Então já tá na segunda temporada. É muito bom, mano. Tipo,
eu acho que alguém já indicou aqui no podcast também.
Porra, vou assistir
essa... Não, assim, esse último episódio também. Eu assisti... Tem umas cenas assim que é gore. E o bagulho tem um gore, né? Além de tudo, tem um gore. Só que aí eu fiquei... até tomar uma aguinha, sabe? Eu tava ali no meu momento verdístico, precisei tomar uma água que eu fiquei meio... que pesado isso aqui.
Caralho.
Não, eu gosto. O desenho é bom mesmo. Ele é bem pesado, tá ligado? Ele é bem pesado, vale a pena assistir mesmo.
Assistam o primeiro episódio. É isso.
Vou assistir. Manda Lorde de Osasco.
É.
Vulgo Cezinha.
Então, né, como de costume do Chocolícios, né, eu costumo sempre indicar um livro... E um anime, né? Que aí vai pro pessoal da leitura, o pessoal gosta de anime. Então, mano, o livro que eu vou indicar pra vocês... acredito que muitos tenham lido já, né? Muitos não tenham lido também, que é A Arte da Guerra.
Boda!
Né? Muitas pessoas usam aí pra... Né? Coisas tipo de negócios e tal. Porque, mano, a história que passa mesmo assim é um cara, mano... Que ele ganhava o bagulho muito na lab, na inteligência, parça. O cara
X1, né? Qual é o nome dele?
Sun Tzu, sei lá.
É uma coisa assim, mas tipo, mano, ele é muito inteligente, tá ligado? Sim. Tem umas estratégias que ele faz que eu fico... Mano, que ele venceu, eu fiquei olhando e falei, mano, mas você venceu desse jeito, seu puto?
Você leu
como assim, tá ligado? Mas você nem chegou a colar nos caras e falar, ó, te zoar, hein? Só no disse-me-disse ali... Os caras já ouviram falar, falou, pô, mano, esse cara aí tem um exército bolado, hein, mano? O cara é embaçado. E aí ia ver, tipo, nem era tudo isso, tá ligado? Então, tipo, a inteligência da pessoa, tá ligado? Assim, tipo, mano, a frieza, sabe? Assim, tipo, a pessoa ser calculista. É muito bom, tá ligado? É um livro que chama muita atenção pela estratégia, né, que o mano usa, tá ligado? Então, né, é um livro que vale muito a pena você ler. Caso quem tem interesse. E o anime, eu tava falando com vocês, eu vou indicar o Sakamoto.
Oh, que é o Sakamoto, Cezinha?
Mano, Sakamoto, pra quem nunca assistiu, deve ter uns 13, 14 episódios. E resumindo o bagulho, ele é um moleque, um estudante perfeito. Ele é um ser humano perfeito, mano. Tipo, ele... Mano, ninguém consegue trollar ele, tá ligado? Não, ninguém consegue trollar ele. Mano, o moleque é foda. Não tem jeito, mano. Então, se vocês querem dar muita risada aí, tipo, mano, com bagulho besta, forçado, assistam aí Sakamoto, que é, mano, é muito, muito engraçado mesmo, mano. Eu mesmo não consigo ficar sem rir. Eu lembro dos bagulho e falo, mano, se você fizesse isso um tempo de escola, você ia tomar um pau, tá ligado? Mas você olha e fala, mano, por quê, tá ligado? Você fez isso e eu da hora que as minas pagou um pau nos bagulho muito trouxa, assim, tá ligado? Vou até dar umas ideias aqui pra vocês terem uma noção de como é trouxa, mano. Tem uns caras, tipo, bonitão assim, né? Tipo, mostra que os caras é bonitão, pá, tipo...
Os descolados da escola.
Os descolados, e aí, mano, eles vão ver umas minas.
E aí tá faltando um integrante, né? Tipo, vai, 3 minas e 2 caras. Pô, tá faltando um integrante. Vamos chamar o Sakamoto, porque ele é o bolado, né, mano? Do colégio, pá, entendeu? Os caras do esporte lá. E aí o moleque começa a fazer tanto sucesso com as minas que os caras pensam, vamos ter que zoar ele, velho. Porque ele tá ganhando as 3. E aí eles dão, tipo, mano, tipo uma Coca-Cola com muito, muito gás, tá ligado? Pra ele poder arrotar e passar vergonha. Só que, mano, ele começa a cantar uma ópera rotando.
Caralho, né? Mano.
E o bagulho fica bom pra caralho. E, tipo, mano, ele, tipo, é tão ridículo você falar, mano, como assim você tá cantando ópera, tipo, arrotando e as minas pagando o maior pau? E os caras, mano, como assim, caralho? É pra você passar vergonha, velho. Você tá fazendo o bagulho maior pau. E no final ele tá cagando, não tá nem aí, caralho, tá ligado, pra nada. Ele só queria mesmo cantar arrotando. Foi, mano, as ideias do bagulho.
Ele sempre sai por cima.
Sempre.
Esse eu vou assistir
com
certeza,
mano. Ele não perde, mano. Não adianta. Sakamoto não perde. É 100% win, mano. 100% win. Não tem como, mano.
Sakamoto tá onde, ô Cezinha?
Mano, eu assisti pela internet mesmo, cara.
Eu vou procurar
na internet mesmo. Procura, mano. Procura o Sakamoto, mano. É, não é um desenho, tipo, tão difícil de achar, tá ligado? Que como você tem que procurar na internet, não tem, tipo, Netflix nem nada, você vai ter um trabalho ali. Mas 14 episódios, mano, você consegue achar.
Tem uns drive da vida aí.
É, você consegue achar, mano. Mas vale a pena.
Ô, Cezinha, eu vou indicar um álbum de 92, cara, que é um clássico, um clássico, um clássico. É muito louco porque esse começou como um grupo de rap e se tornou uma banda com o tempo. Em 92 foi lançado o primeiro ato com o Pivete e Branco. E com o tempo se tornou uma banda, que é o Pavilhão 9. É, o Pavilhão 9 começou como um grupo de rap, um grupo de rap gangsta com o Pivete e o Branco, e depois entrou o Camburão. Uhum. E aí só se tornou uma banda com o Rossi. E aí com a saída do Branco e tal, aí entrou o mais outros integrantes e tal. E aí foi se tornando uma banda. E é muito louco que o próprio Branco fala que, assim, que a ideia do grupo nunca foi se tornar uma banda. E só se tornou uma banda porque o Rossi entrou e aí se tornou o que a gente conhece hoje. Mas começou como um ideal de um grupo de rap gangsta. E muito pesado, inclusive.
O Pavilhão 9 nasceu no presídio ou não?
Não, o Pavilhão 9 ele nasceu em homenagem à torcida do Corinthians.
Ah, não sabia, mano. É. Não sabia, porque o Detentos do Rap nasceu dentro do presídio.
Nasceu dentro do presídio. O Detentos do Rap nasceu dentro do presídio e o 509E também.
509E, que foi a... Nossa.
Eu achei que o Pavilhão também tinha nascido.
Não, o Pavilhão não. O Pavilhão nasceu em homenagem à torcida do Corinthians. Olha que bagulho louco, né? 509E
tem história, hein, mano.
Pra caralho, né?
E aí foi essa parada. Assim, existem algumas versões. Existe essa versão... que eu tô falando agora é a versão mais popular, que é a do Rossi, mas o Branco diz que tem alguma coisa a ver com o Pavilhão 9 do Carandiru e tal. É, mas é muito louco, esse álbum aí, escutem o primeiro álbum aí do Pavilhão 9, que é o primeiro ato de 92, ainda é um grupo de rap gangsta, é muito louco porque o Branco, ele é o cara que escrevia as letras, mas ele era o cara que era DJ, então assim, no palco ele não fazia performance, tá ligado? Então quem fazia as performances era o Pivete e o Camburão. Então assim, é um bagulho muito louco, é até um papo nostálgico pra caralho de rap aí e banda, é louco, né? Porque mano. Tem muita gente que conhece o Pavilhão 9 já, o Pavilhão como uma banda de hardcore e começou com um grupo de rap, então fica aí primeiro ato de 1992 pro Pavilhão 9.
Isso já fazendo parte da nostalgia, porque, porra! Mano, assim, quem conhece mesmo o Pavilhão 9, 509E, assim, tipo, mano, raiz... Era quem escutava Espaço Rap.
Exatamente. É, o Carandiru está de casa cheia.
É, você é louco.
Caramba.
Os CDs do Espaço Rap, a gente tava falando do bagulho de música, mas os CDs do Espaço Rap era como a gente conhecia o rap, velho.
Escola?
Tipo, saía o CD1, aí saía o 2, aí o 3, o 4, 5. Não, e aí cada vez ia os novos grupos.
Sim,
assim, escola, que saiu aqui. Babilônia, sim. Babilônia.
Mano.
Um abraço, Manaxé, um beijo, pro Manaxé.
O X mesmo, mas assim... essas ideias mesmo que você tá falando do desse Espaço Rap, tipo, eu acompanhava o rap exatamente pelo Espaço Rap, mano. Todo santo dia era o horário do Espaço Rap, eu já colocava lá, e caralho.
105 FM,
não,
aí.
Mano, eu parava tudo que eu tava fazendo. Às vezes eu tava, tipo, treinando no fliperama ali, tá ligado? Mano, juro pra você assim, ó, tipo, tô treinando aqui, tô jogando um contra, tá ligado? Eu tava jogando um contra uma pessoa. Mano, se a pessoa era burra, eu não tava nem aí. Dava o horário, eu perdia a ficha pra poder ir lá colocar no Espaço
Caralho,
Rap.
Não, foda. E era o único jeito, além do CD, a 105 era o único jeito de você ouvir rap.
Sim, mano. Era o único lugar que passava, mano. Era o único lugar, mano.
De você ouvir, conhecer grupo de rap.
Você ouvia rap de noite e pagode de dia.
É, tipo isso. É tipo isso mesmo.
É. Mano. Porra, um abraço, um beijo aí pro Nuno Mendes, Fábio Rogério, os mestres, os reis da rádio do rap.
Que papo bom, mano.
Porra, e vamos embora?
Bora que tem mais coisa pra gravar.
Bora, Cezinha.
Vamos, parça, que eu vou pro rolê, quem quiser vir me acompanhe, tá?
Partiu, Luan.
Vambora.
É isso aí, tchau, né? Miguelito.
Falou, rapaziada, valeu.
Pessoas, vamos que depois de nós é nós de novo. Paz a todos. Alegria dos deuses é um instante com o podcast do Incestando e até semana que vem.
Esse conteúdo é tudo que está escrito aqui no nosso texto legal. E ele também é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. E se você quiser ajudar também, cola lá no apoia.se/2, que tem várias recompensas, como descontos na nossa loja, session lá no Discord, que a gente faz, é muito da hora, de sexta-feira, e sorteio pro Chapados. Então cola lá para ajudar nós, é isso, valeu.